gente, saindo pro Aleatoriado, tira a gente ainda é pobre. Mas pra quem não conhece a gente, o meu nome é Cíntia.
E o meu é Silvana.
E nós duas formamos o Tangerina Podcast. Então, gente, a gente não ensaiou direito isso aqui ainda, mas um dia vai sair direitinho. E eu tenho certeza que boa parte de vocês deve ter tomado um susto retado com essa abertura, esses gritos aí no começo. Espero que vocês possam usar isso pra trollar alguém, a mãe de vocês principalmente, né? Aquela tia chata. Bota assim, tia, isso aqui. Porque pra quem não sabe, o que é um podcast, Silvana? O podcast, gente, é um sistema piramidal. Então, vocês vão pegar esse episódio e vocês vão passar para duas pessoas, que vai passar para quatro e assim por diante, para ajudar a gente, tá bom?
Vocês aprenderam isso com reunião do Inodê, né, gente?
Do Inodê, exatamente.
Inodê aí ensinando, causando...
Enfim, sim, então, gente, brincadeiras à parte, esse podcast a gente tá fazendo, é um projeto nosso, né? Pra quem não conhece a gente, pode seguir a gente nas nossas redes sociais. O meu é @digacindy com Y no final.
Vocês podem procurar Silvana Simões, S.S.Simões, assim. Vocês vão achar.
Pobre, né, gente? Com rede social, fica botando HTA, underline, enfim. Mas o podcast é o @ Tangerina Podcast, é o nosso principal. E o perfil da gente tá seguindo nós duas, pra vocês entenderem quem é que tá falando, de quem são essas fases maravilhosas que estão falando para vocês, tatapão. Então,
a gente tá treinando ainda.
A gente tá treinando.
Né, Neto? A gente não tá tão...
A gente tá começando agora.
Vozes, então a gente ainda tá achando um pouco estranho, mas...
A gente ainda acha estranho falar aqui,
vocês
mas
vão ter que
enfim.
Aguentar, e é isso aí, acabou.
Exatamente. O storytelling de hoje a gente vai começar...
O que começar...
tem pra hoje. O que temos para hoje, meninas, tutupão. Então, no storytelling de hoje a gente vai começar falando sobre histórias de terror, né? Sobre filmes de terror. Você gosta de filmes de terror, Silvana?
Aí é um dos meus preferidos, apesar de que, né, nos últimos tempos eu tenho ficado muito decepcionada com filmes e séries. Eu assisto e eu já fico um pouco na defensiva, né, mas sempre que alguém me indica eu assisto porque eu fico na esperança de achar alguma coisa. Mas eu gosto muito e eu fico super, acho bem divertido quando eu tô perto de alguém que tem medo, porque aí é o que eu faço mesmo, assim. Sou mágica, sou sádica.
E quais são os filmes de terror, séries, sei lá, que você mais gostou, que você mais odiou? Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que ou eu gosto do filme de terror porque ele realmente foi bem feito, foi bem pensado, eu odeio porque ele é uma porcaria. Quando acaba o filme, você fica assim, ah, gente, era isso? Pelo amor de Deus, que idiota, né?
Eu, na verdade, assisto aqueles filmes de terror clássico que todo mundo conhece. Tem os filmes do Chuck, que hoje todo mundo deve achar bem assim, né? Bem meia boca, mas na
chonky.
Época é chonky.
Não se meta com o Chuck!
Vocês acham bem meia boca, mas que fazia muito sucesso na época. Eu assistia à noite, assim, eu era nova e eu via muita gente, colegas que tinham medo. Eu ficava à noite assistindo. Tem esses filmes da O Massacre da Serra Elétrica. Gente, tem o Jason. Todos esses, assim, clássicos mesmo, assim, de... quando chegava na sexta-feira 13, geralmente, algumas emissoras passavam mesmo filme de terror. E aí eu já aproveitava, eu já sabia que era sexta-feira 13, eu já ficava lá ligadinha lá pra assistir esses filmes clássicos aí.
Quando eu era pequena, eu lembro que a gente, na época que existia locadora, tá, gente? A gente tinha videocassete.
A gente era da época.
A gente é dessa
desculpa,
época.
A gente não vinha não, viu?
Exatamente. A gente tinha até vergonha de pegar fita quando já saiu o DVD, mas enfim. A gente alugou O Exorcismo de Emily Rose, né? Até hoje é um filme que as pessoas estão muito assustadas sobre esse filme. Eu lembro que eu assisti esse filme e eu gostei muito. Ao mesmo tempo que eu adorei o filme, eu me senti muito assim, ai meu Deus. E aí ficava essa questão do filme de terror é isso, que você fica nessa coisa de você
atenção,
realmente ficar,
né?
Atenção. Mas o filme que realmente me fez entender que
eu
vou morrer
é
premonição. A morte me persegue.
Premonição é esse clássico aí, que você ficava esperando o 2, o 3, né? Porque você falava assim, alguém que sonhou, teve uma visão, uma pessoa que, né, do nada, ela viu seus amigos morrerem e ela também, e ela consegue, entre aspas, impedir que eles morram, mas na verdade não é bem impedir, porque existe uma cronologia de mortes. E aí ela tem que decifrar quem é que vai morrendo depois, pra evitar ou talvez tentar salvar pelo menos alguém. E aí estranha o filme, que você fica sabendo que não vai morrer, mas você fala assim, não, vou assistir mesmo. Eu acho que é adrenalina, sabe? E a questão desse de Emily Rose, tem uma coisa engraçada, que a primeira vez que eu vi o filme de Emily Rose, assim, falar mesmo, foi no cursinho, o professor falando, né, que ele tava com a namorada, e aí ele foi assistir, não, você já assistiu um filme chamado O Exorcismo de Emily Rose? E aí ele falou assim, não, porque eu nem consegui dormir, eu passei dias, eu, ah, que nada, meu Deus, é uma pessoa que não, eu fiquei assim, eu claro,
um, dois, três, quatro, cinco, seis.
É. Foi isso mesmo, foi essa parte do 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ele falou.
Quem nunca, né, chegou ela... sussurrando ao amigo depois de Emily Rose, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ele estava dormindo e a namorada chegou no ouvido dele e contou de uma tese, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele disse que levantou, que nem um doido, ele disse que você tá doido, você quer me matar.
Ai, amo.
Enfim, e eu realmente subestimei ele, eu falei que nada. Aí assisti, né, conversei com uma amiga, ela disse, não, realmente, não assista à noite, porque eu tive que assistir de dia e mesmo assim eu fiquei impressionada. E realmente eu tenho que concordar que eu assisti à noite. E eu passei alguns dias um pouco assim, não vou dizer que fiquei com medo, mas eu fiquei um pouco tensa, né? Eu fiquei meio tensa. Eu acho que quando a gente já ouve no início, baseado em fatos reais, a gente,
ai,
já fica,
meu Deus,
a gente já fica, nossa, mas é só pra ser filme de terror, gente, não precisa ser real, não. É só, mas a gente fica, nossa, foi baseado em fatos reais, ai, que... Sabe, você já assiste de outra forma, você já assiste o filme de outra forma, né? Vocês devem concordar comigo, vocês estão ouvindo. Quando você ouve isso, já fica, meu Deus, como assim? Ai, que... mesmo você não acreditando muito, você já fica um pouco... nervosa, né? Meio tensa.
Uhum. E outro filme que é baseado em história real também, que assusta muitas pessoas, é da história daquele casal, como é, que tem a boneca da Annabelle, que ela não tem nada a ver com o filme também.
O casal dos Warren?
Isso.
É, os Warren, na verdade, eles são demonólogos.
Olha,
demonólogos, assim, pra quem não sabe. Principalmente não se liga muito nessas nomenclaturas, mas demonólogos são pessoas que são investigadores de fenômenos paranormais, e aí eles geralmente são chamados, eles são os mais conhecidos, porque eles davam palestra, eles eram chamados para programas de TV mesmo, porque nos Estados Unidos, no Reino Unido também, essas histórias de assombração, de paranormalidade, ela é muito comum, né? A gente, por mais que exista algum preconceito ou discriminação, é muito comum lá, tanto que quem já assistiu ou nunca assistiu, gente, mas podem procurar. Tipo Discovery Channel, você achava até um programa que chamava Assombração, que era sobre histórias. Tanto que um filme de MTV, que eu ainda nem assisti, tá? Mas dizem que é legal, enfim, ou a série. Foi baseado nessas histórias dos Warren, né? Das investigações. Então, alguns filmes do Sobrenatural, ou até Annabelle, por exemplo, Annabelle, né? Que a gente é brasileiro, já fala pra
falar. Annabelle mesmo. Tá, Chonk, Annabelle.
Isso aí. Que nem do pau no cu.
Pau no cu.
Pau no cu. Então, essas histórias, elas surgiram de investigações dos Warren também. Eles ficaram muito conhecidos e as pessoas, acreditando ou não, elas ficavam muito curiosas. Então, eles, acho que também tem um filme falando da história deles, como eles se tornaram demonólogos e tal. Tem a história da freira também que aparece, os Warren. Então, assim, esses filmes mais recentes que têm feito muito sucesso... tem o dedo dos Warren, assim, tem personagens deles no filme, assim, estudando, investigando. Então, e são até bonzinhos, assim, dentro do que a gente tem visto nos últimos anos, é até legal.
Uma pausa para uma pessoa passando de moto aqui na nossa porta.
Gente, assim, deixa a gente falar uma coisa. A gente tá gravando no nosso quarto, porque a gente não tem estúdio, obviamente, né? Um dia, quem sabe, né?
Sim, mas lembrando, sim. Você manda para dois amigos, que manda para quatro amigos.
É.
Mas assim, gente, vocês podem ouvir alguns barulhos, né? A gente tá gravando em período junino e num bairro periférico de Salvador, Bahia, minha vida.
Mas tem uns foguinhos. Fogos
de artifício. Podem ter pessoas gritando. Podem ter, sei lá, algum espancamento. Talvez a gente tenha se irritado.
Ai,
a gente tenha saído. Então,
isso nunca aconteceu, não. Se aconteceu
hoje, a gente não faria isso, não. A gente mandaria para duas pessoas que mandariam para quatro.
Exatamente.
Pois é, mas essa questão da paranormalidade virou um produto, né, que se disseminou, virou programa de TV, filme, exatamente, série. A gente conhece pessoas que trabalham com isso, demonólogos, que a gente nunca ouviu falar nesse termo. Exatamente. Enfim, mas o que a gente... Indo finalmente para o tema de hoje, entrando no nosso checklist, a gente vai falar sobre o programa Os Paranormais, que foi exibido pelo SBT no ano de 2014. Por que a gente vai falar sobre Os Paranormais hoje?
Então, como a gente já falou inicialmente para vocês, a gente trollou vocês na abertura, né? E a gente queria mesmo causar uma atenção, falar, nossa, como assim? O nome é Tangerina Podcast. Tangerina Podcast. E a gente falou assim, ah, já que a gente já tá trollando mesmo o pessoal, vamos começar com um tema controverso, assim, que gera muita polêmica. Como a gente falou, aqui talvez no Brasil ainda gere muito mais que lá fora, porque lá fora algumas pessoas, alguns médiums, né, ou paranormais têm programas, né, programas de anos, assim, eles são, inclusive, são super famosos, são super requisitados, gente, por celebridades, não é? A gente não tá aqui inicialmente falando se é ou não verdade. A gente não vai fazer uma análise baseada se a gente acredita ou não, ainda que a gente tenha as nossas próprias crenças. Mas a gente vai fazer uma análise mesmo, o porquê que isso é controverso, porque gera curiosidade. Que a verdade é que, por mais que as pessoas não acreditem, elas assistem, porque elas querem ver. Elas se
gera
assim,
curiosidade,
eles vão errar,
né?
Eles vão errar. Aí quando a pessoa acerta, você fala, não.
Não é possível.
Como assim? Não, isso tudo é armado. A gente não tem como dizer se é armado ou não, porque a gente tá falando de TV. E tudo que tem na TV, na verdade, existe um roteiro. Isso é normal. Até mesmo quem não estuda a área sabe que tudo na TV é roteiro. Mas a gente não vai entrar nessa análise de se isso é verdade, não é verdade, paranormalidade. Fica a critério de cada um, da crença de cada um, certo? Então, como Cindy falou, Os Paranormais foi exibido em 2014, mas eles pegaram o formato, né, de uma produtora, da Signos Media, e fez sucesso em vários países, inclusive continuou, teve várias temporadas em outros países.
No entanto, aqui no SBT ele só foi exibido, né, em 2014. Apesar do sucesso, a gente viu que tem uma aprovação de 98%. O programa não continuou, né? Mas a versão original do programa fora do país, ele continua exibindo. Só que a gente também vai entrar nessa discussão conforme a gente no andamento do podcast.
Só teve uma temporada, a gente achou estranho quando a gente tava revendo para fazer análise mesmo. De que em vários momentos o apresentador, o Celso Portioli, ele fala que o programa é um sucesso nas redes sociais.
Sim.
E pelo que ele fala, teve audiência, muita audiência. A gente não conseguiu necessariamente pesquisar se realmente foi uma grande audiência. Mas ele
os
falando...
números, a gente não tem os números do Ibope.
Exatamente. Mas a gente achou estranho que se foi um quadro que deu certo, por que não houve outras temporadas, se causou tanta controvérsia, né? E tantos participantes ganharam alguma notoriedade, tiveram muito destaque no quadro. Então a gente não entendeu muito porque...
Certo. E a gente vai passar aqui a ficha técnica do programa.
Isso. Então, o programa ele se iniciou em 21 de setembro de 2014 e terminou em 21 de dezembro. A ficha técnica é da direção executiva. A gente tem a Carla Afonso, a produção executiva, Mairã Cristani, esses sobrenomes estranhos, sobrenomes diferentes de Tirica. Roteiro de Hermano Bogo, Jander Minesso, gente, são os nomes assim, que a gente fala, nossa, que nomes. Direção geral de Johnny Martins, que eu acredito que seja o diretor mesmo do programa, né? A gente tem algumas críticas aí que a gente vai fazer, né? Não necessariamente.
Sim.
Eles vão fazer algumas críticas, que a gente acha várias coisas que a gente acha que poderiam ter sido melhores, mas a gente entende, talvez, eu não sei, né? A primeira temporada é um quadro experimental. A gente pode até ser um pouco mais boazinha nesse sentido, mas a gente vai fazer a crítica do mesmo jeito.
É isso aí. E a gente vai repassar aqui o elenco para vocês, tá? Foram 16 candidatos. O programa, ele premiou com R$50 mil, o que a gente achou um valor consideravelmente baixo, porque nos outros formatos a gente viu de $100 mil, né? E a diferença, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas como disse Silvio, barras de ouro.
Barras de ouro que valem mais do que dinheiro.
Não sei, gente. Eu nunca vi uma barra de ouro na minha vida. Eu só vejo falar em Barra de Ouro no SBT. Eu acho que é um bordão do SBT mesmo.
Sim.
Pra criar, sei lá, deve ser uma marca registrada do SBT falar esse negócio de escutar Minas e Barra de Ouro, porque vale mais.
Mais do que dinheiro. Enfim. Exatamente. Ah, uma curiosidade. Dos 16 candidatos, nós tivemos 12 mulheres e apenas 4 homens. Nós tivemos representantes de diversas religiões, inclusive de matrizes africanas, e uma evangélica, né, que missionária evangélica. A gente vai passar aqui para vocês. Primeira candidata, Vandinha, ela é terapeuta holística. Selena F., taróloga. Márcio Lambert, tarólogo também. Rosa Eliana, terapeuta holística e exotérica. E Yavanju, Ia é I-Y-A com acento agudo no A, Vanju. Ela foi colocada como sacerdotisa do culto africano. No entanto,
gente, adorei ela.
Pois é, amo o Yavanju, inclusive quero adicionar no Zap.
Ela tem aquela cara da tia, assim.
Da tia maravilhosa, amo.
É, ir na casa dela pra comer um bolinho e tal. Ela é bem
conversar,
bem
falar
chilosa,
dos outros,
gente,
amo.
Gostei
dela. E, inclusive, no programa, ela foi apresentada como sacerdotisa do culto africano. No entanto, durante a exibição, ela foi chamada de mãe de santo também. Enfim, mas na descrição vem sacerdotisa do culto africano.
Exatamente.
Outra candidata, Vanessa Lucas, médium vidente. Terapeuta Val, que é a missionária. É, inclusive, a terapeuta Val, uma curiosidade, ela fazia as previsões dela através da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada.
Ela era evangélica.
Uma evangélica. Ela... Durante, no momento em que ela fazia as previsões, ela abria a Bíblia e ela lia mensagens que dizendo ela, né, que chamavam a atenção naquele momento,
exatamente,
que tinham uma relação com
fazia
a vidência.
Orações, cantavam as canções de louvores, assim, que, enfim, né?
É muito bom. Cigana Maíra, taróloga. Lucas Nascimento, Babalorixá, outro representante, colocaram ele como Babalorixá, diferente de sacerdotisa, né, do culto africano. A gente achou que poderiam colocar ele também como sacerdote do culto africano, mas não colocaram. E durante o programa também chamaram ele também de pai de santo, enfim, eu não sei qual a relação... Quando o roteirista, ele escreveu o programa, estava escrevendo esses pontos do programa, parece que ficou meio confuso o que ele queria dizer. Elias Luiz, Bispo IV, metafísico. Foi daí que a gente tomou um susto. Nossa, é metafísico, a gente nunca ouviu falar nisso. E a gente tem dois representantes metafísicos, né? Que é a Kátia de Gaia, que é uma consultora metafísica, e o Elias Luiz, Bispo IV. Ana Luz, que é sensitiva e intuitiva. Silvia Briana, com dois N's, uma bruxa. Edu Scarfon, outro bruxo, que curiosamente foi o professor da Silvia Briana durante sua formação bruxa, tá? Não foi em Hogwarts, poderia, mas não foi. Lucia Kuma, que é uma taróloga, e Sandra Suzy, que é clarividente. Repassando o elenco, a gente vai passar agora como foram os episódios. O total, o programa conta 3 episódios, no entanto, o primeiro episódio ele não valeu. Porque eles fizeram uma espécie de teaser com uma prova...
De apresentação
do quadro, do programa. Isso foi um domingo, então, esse primeiro episódio, que teve uma prova, ele não valeu. É meio que uma exibição para trazer, despertar uma curiosidade para que no próximo episódio, que seria o segundo, que já valendo o programa...
Que já realmente as provas.
As disputas.
Porque, na verdade, todo quadro, ele antes de ir ao ar, ele realmente é apresentado, é feito um vídeo. Principalmente um quadro como esse, que com certeza tinha uma expectativa grande do programa... De se tornar um sucesso,
ai,
né? Já fizeram sucesso em outros países. Ele realmente existia uma talvez pelo Brasil, né? Ter uma história também de paranormalidade. É grande. A gente tem muitas religiões aqui também, muitas crenças assim, ocultas, de ocultismo e tal. Então isso gerava uma expectativa. É lógico que eles iam fazer um vídeo tentando mostrar um pouco como seria. Né? Esse novo quadro.
Peraí, a gente tá gravando com o celular. Então vocês podem ouvir algum barulho, porque o microfone do celular é um pouco diferenciado, tá?
Exatamente.
Então, no primeiro episódio, já valendo, que foi o segundo episódio, vai ficar um pouco confuso, vai, mas é isso aí, vocês conseguem. São 16 participantes, lembrando, então eles dividiram em 4 equipes de 4. E cada episódio que fosse seguindo os 4. foi de cada grupo para eliminar uma pessoa.
Isso, então, pelo que vocês entenderam, eles fizeram uma divisão desses participantes e cada domingo havia uma eliminação. Desses quatro que estavam participando, um era eliminado. Então, isso até chegar a um denominador, né, de número de participantes, foi sendo feito algumas provas. As provas a gente vai apresentar agora.
Certo. A primeira equipe foi de Márcio Lambert, Roseliana e Avanju e Vanessa Lucas. A primeira prova ela tinha duração de 10 minutos e ela valia até 20 pontos, que era o seguinte. Em uma caixa ela foi colocado um objeto, no caso uma aliança de casamento, e o paranormal deveria descrever a relação entre o objeto e o dono. Tá? Ela foi dividida em duas partes, se chamou prova da aliança, quando foi colocado como cúmplice o Alexandre Frota e a Fabi Frota, sua esposa. A segunda parte da prova era encontrar a dona do objeto no meio a um grupo de mulheres, de 5 mulheres, e ele podia utilizar a energia do objeto, mas que ainda assim estaria dentro da caixa, né? Ele não poderia abrir a caixa para poder sentir o objeto ou ver o objeto e já, né, já apontar. Exatamente. Quem era a pessoa.
A intenção era essa. A esposa dele estava com a máscara, né? Usava a capa e a máscara. Uhum. Eram 5 mulheres e o participante deveria pontuar, né, falar sobre essa relação que ele tinha com o objeto em si, e depois ir até as participantes e dizer qual delas era a esposa dele.
Uhum.
E aí a gente já vê, assim, nessas primeiras provas, já um destaque de alguns, né, sobre as energias. É claro que algumas dessas provas eram as mais complexas, mais difíceis.
Uhum.
Então, uma boa parte, às vezes, não acertava mesmo. Isso prova que eles são ou não paranormais? Não, né? Não quer dizer nada, assim, inicialmente. Pelo menos dentro dessa ideia parcial, não quer dizer nada, sabe? A gente tá vendo um programa e não dá pra gente só avaliar se alguém é ou não paranormal disso. Mas como existia uma prova e existia uma forma de analisar através da prova, então a gente pode dizer que isso já gera alguma de controvérsia, que a gente já não acredita, fica, não aceitou, não existe paranormal.
Que era o caso do Frota, né? Ele disse que ele não tinha...
Que ele era cético.
Que ele era cético e ele ficou um pouco surpreso. A pessoa que melhor se saiu nessa prova foi o Márcio Lambert, ele conseguiu 11 pontos.
Adoro,
ele
Márcio.
Não acertou quem era a mulher, no entanto, ele descreveu bem as características que ele sentiu através do objeto. Outra que ficou em seguida foi a Vanju, que ela errou a pessoa, mas ela deu uma, né, ela descreveu um pouquinho, mas não tão bem assim, segundo Frota. A Roseliana ficou com 6, não acertou a pessoa, descreveu muito pouco também. Vanessa Lucas, ela errou quem era a pessoa. E o objeto, inclusive, citou coisas de morte, né, como se a pessoa tivesse morrido, alguma coisa do tipo, que assustou um pouco o Frota. Ele falou, não, foi a minha esposa, e minha esposa, ela está viva, inclusive.
Ou seja, nenhum deles acertou.
Nenhum deles acertou
a esposa,
foi,
né?
Foi uma prova bem difícil.
Mas, entre pelo menos esses 4, ele foi pontuando pelo menos o que a pessoa... falava pra ele que condizia, né, a energia. Então, aí o Márcio e aí a Vanju foram os dois que tiveram destaque, porque falaram coisas que coincidiam com a vida dele, mesmo não acertando entre as 5 mulheres quem era a esposa dele, que aí já seria o ponto máximo, né, da prova.
Sim, a segunda prova, a gente não anotou o nome, tinha algumas dificuldades nas provas, que às vezes colocavam o nome, tiravam o nome. O GC, que é o caractere que aparecia as inscrições, eles colocavam muito rápido, mesmo a gente pausando, às vezes a gente nem percebia que tinha passado alguma coisa, ou às vezes ele botava e não ficava nem 2 segundos, que é um problema, né, na hora de editar esse quadro. A segunda prova foi... A modelo Carolina de Paiva sofreu um acidente com seu pai aos 9 anos de idade. O pai faleceu e ela se tornou uma cadeirante. O objetivo da prova seria que o paranormal detalhasse os fatos que marcaram a vida de Carolina, né? Principalmente esse fato sobre a morte do pai, o fato dela ter virado uma cadeirante, as dificuldades que ela teve, né, para se tornar uma modelo e tal. Então, eles tinham 10 minutos e eles concorriam de 0 a 20 pontos. Lembrando que eles não sabiam que ela era uma cadeirante e durante a prova, ela estava sentada numa mesa, eles sentaram numa mesa ao lado dela, então não tinha indicação nenhuma sobre ela ser uma PCD, né?
Quando eles chegaram, ela já estava sentada, uhum. né? Então, ela já estava na espera, já tinha contado para o público qual era a história dela. Então, quando eles chegavam, ela já estava sentada, e eles eram apresentados, e eles começavam a fazer a consulta, o oráculo, né, deles... cada um da sua forma. A história dela é muito interessante, assim, é uma história que tem vários ciclos, pelo que a gente viu, né, de ela partir do acidente, ela passa a ter que reorganizar a vida dela, e eles tinham essa missão de descobrir sempre o quadro, ele é baseado em descobrir o que aconteceu com aquela
Sim,
pessoa.
O programa foi sempre o que aconteceu no passado, e não no o que acontecerá.
Não era para adivinhar o futuro, não era para dizer o que ia acontecer na vida da pessoa, mas era o que aconteceu com essa pessoa. Houve um fato na vida dela e a gente quer que você diga o que foi marcante, né? Inclusive, esse era geralmente o primeiro quadro que a gente apresentou, geralmente era sempre muito parecido, era adivinhar alguma coisa. E o segundo era contar uma história, que necessariamente podia ser uma história triste e tal de vida da pessoa, mas era bem parecida também.
Sim.
Isso que a gente
o desempenho dos nossos paranormais nessa prova foi o seguinte: o Márcio Lambert, ele conseguiu maior pontuação, 20 pontos. Ele falou sobre tudo, né? A participante, a Carolina, ela se sentiu super satisfeita. Ele falou sobre a dificuldade física, sobre o pai, etc. Vanessa Lucas, ela conseguiu 19 pontos. Ela acertou o fato sobre o pai. Falou sobre uma questão que nem a mesma participante tinha citado, que é uma dificuldade de engravidar. Ela sofreu alguns abortos, né? Por conta dessa questão física dela. E por isso que ela levou 19. A Rosa Eliana, ela tomou 18 pontos, então ela descreveu alguns fatos que para participante, dentro de contextos, né, ficou bem interessante. Ela falou sobre a morte do pai, falou sobre a questão da cadeira de rodas e tal. No entanto, aí a Vanju, ela conseguiu 10 pontos e para participante ela foi muito genérica. Ela não se aprofundou, ela não citou algum fato assim que fosse muito importante. Que pra gente é o seguinte: se a participante, se o paranormal, ele não citou nada que pra você fosse satisfatório, não dá ponto, né? Foi uma coisa que a gente percebeu durante o programa. Se pra você não é satisfatório, por que dá 5, 6, 3, 4? Dá 0. O programa é isso. É pra você acertar. E se você não acertou, é 0. Acertou, ponto. Não acertou, 0.
As pontuações, elas eram dadas sempre por algum convidado, né? Nesse caso aí, a convidada ia dar a pontuação de acordo com os aceitos, porque afinal a pessoa estava falando da vida dela e tinha fatos que ela nem tinha comentado inicialmente, que foi o caso que a gente falou, de uma das participantes que falou sobre ela ter perdido um bebê em algum momento. Ela não falou isso no início dessa prova, e aí a participante falou e ela realmente disse: ah, não, aconteceu realmente isso também. Então, nessa prova aí, a Evangela não foi bem, apesar de que a gente percebeu que ao longo da participação dela no quadro, ela foi bem em vários momentos. Então, Sim. teve a maioria dos participantes que tiveram muito destaque no quadro, eles tiveram destaque na maioria das vezes, mas teve outros momentos que eles também não foram bem. Uhum. Então, é complicado a gente dizer se alguém é melhor ou não, mas se a gente realmente tem que
Mas se for pra ser técnico, tem que ser técnico. É sim ou não.
Porque teve pessoas que não acertaram isso. Praticamente nada, não falaram
nada. E ganharam
nada,
alguma coisa.
Ganhavam um ponto. Tinha outros que a gente falava assim: não, mas essa pessoa
foi
disse
muito
tal coisa.
Bem,
Pelo menos disse alguma coisa e não pontuava. Pontuava uma coisa, assim, 4, 5 pontos. A gente falou: não, merecia um pouco mais, né? Então, ia depender muito do convidado. O convidado é que decidia. Então, a gente sabe que isso também pode influenciar no resultado final do quadro, né? Quem vai vencer ou não. Então, tudo isso pode, pode mudar completamente o final de um quadro.
Certo. A terceira prova, ela foi dita como acidente aéreo. É a última prova do programa e que geralmente essa prova tem um nível de dificuldade maior e exige um pouco mais do candidato. E geralmente eram tragédias, que eram a última prova.
Exatamente. A gente achava até que, assim, era interessante colocar histórias como essas, mas a gente percebeu que toda a terceira prova do programa, que ia eliminar alguém, era que valia mais pontos, mas era mais pesada, eram histórias muito pesadas. Tanto que a gente assistiu o primeiro, o segundo, quando chegou no terceiro programa, a gente ficou assim, nossa, mas por que tá contando histórias tão pesadas? Não poderia ter outras coisas, assim, pra você...
E também ficou um pouco repetitivo, né?
Ficou repetitivo, eram histórias muito pesadas de mortes. Não eram mortes só trágicas, eram mortes, assim, premeditadas, coisas que a gente falava, nossa, pro horário não é um pouco pesado,
sim,
sei
que
lá,
era,
né?
Domingo à tarde.
É, é bem estranho, assim, mas a gente entende que eles queriam mesmo, talvez, trazer audiência. Essa foi a intenção, né?
Então, o contexto da prova. No dia 31 de outubro de 96, um avião da TAM, número 402, com 96 passageiros, ia de Congonhas, São Paulo, para o Rio de Janeiro. Uma falha mecânica acionou um sistema de freios e o avião perdeu a sustentação e caiu. Quando ele caiu, ele atingiu 10 casas e todos os carros da rua pegaram fogo. Foi uma tragédia. Não houve sobreviventes. O objetivo da prova é fazer com que o paranormal detalhasse com mais precisão os fatos que aconteceram, né? Eles levaram o paranormal em uma das casas da rua que aconteceu a tragédia para eles sentirem energia e contarem o que aconteceu. Os cúmplices que a gente tem aqui é o Coronel Correia Leite, que trabalhou no caso, que era um dos chefes de bombeiro. Jorge Tadeu, que é morador, dono da casa, e também, por coincidência, ele também era um redator do Domingo Legal. Os paranormais, os paranormais tinham 30 minutos e até 20 pontos para conquistar. Como foi o desempenho? O que você acha?
Olha, eu acho um fato interessante aí que eu achei, assim, na hora a gente ficou meio... que é o cara que morava nessa casa, ele... Naquela época que o programa estava sendo exibido, ele era um redator do Domingo Legal e... Pelo que ele falou, ele quase escapou da morte, porque isso aconteceu 10 minutos dele sair de casa para trabalhar. E aí ligaram para ele falando sobre o acidente. Então, não só a casa dele, várias casas foram atingidas. Quando os paranormais chegaram, realmente tudo já tinha sido reconstruído. Então, para eles, é claro que eles sempre pegavam histórias ou notícias, né, que eram mais antigas. Não eram histórias tão recentes, talvez até com o intuito de dificultar, né? Porque se é uma história mais recente, a tendência é que você dê uma certa dica para o participante da tragédia que aconteceu. Porque quando a tragédia acontece, ela fica muito evidente, né? Nos noticiários. Então, se ela é antiga, as pessoas não vão ligar a energia que tem ali a algo que já aconteceu recentemente, né?
Então... O desempenho dos nossos paranormais foi o seguinte. A melhor foi a Rosa Eliana. Ela acertou a questão da tragédia. Ela falou sobre muitas mortes. Falou sobre incêndio. E ela também, acho que por ser sensitiva, né? Ela tem essa questão... Ela não coloca isso na descrição dela, mas ela é sensitiva também. Ela falou sobre cheiros, ela sentiu cheiro de fumaça, como se fosse um incêndio mesmo. A outra pessoa foi a Vanju, ela acertou a questão de serem muitas mortes e uma tragédia, mas ela não entrou em detalhes. Márcio Lambert com 6 pontos, aí a Vanju foi 11, perdão. O Márcio Lambert foram 6 pontos, ele não acertou nada. E deram 6 pontos para ele. E exatamente. A Vanessa Lucas, 5 pontos. No total, a pessoa que foi eliminada foi a Vanessa Lucas, com um total de 26 no programa. E os outros foram o seguinte: a Roseliana com 29, Márcio Lambert 37 e a Vanju com 28 pontos.
Então vocês percebem que, tipo, se vocês assistirem os programas que a gente encontrou na internet mesmo, a gente foi pesquisando, você percebe que alguns parecem ter um dom um pouco mais... porque já tem anos, né, talvez décadas de, nessa área do ocultismo, enfim, da paranormalidade, parecem ter um pouco mais de experiência, e aí eles acabam tendo um pouco mais de destaque. Mas nenhum deles foi bem em todas as provas. Teve provas que eles não acertaram, teve provas que eles não foram bem, e o que a gente achou é que, como o convidado dá a nota que ele quer, assim, né, de acordo com o que ele acha, então é claro que algumas pessoas levaram nota, outras não levaram, e isso, no caso do Márcio, levou ele até a final, a chegar até próximo da final, mas que não, a gente viu assim que em alguns momentos não tinha algumas coisas que não eram muito imparciais do programa, né?
Ele levou 6 pontos para uma coisa que ele não acertou. E, sei lá...
Ele não falou coisas relacionadas à tragédia, especificamente, né? Ele pode...
Não quer dizer que não tenha acontecido no local, pode ter acontecido o que ele falou, mas não era o que o programa estava esperando que ele dissesse.
É porque, segundo os sensitivos paranormais, eles dizem que quando eles chegam num local, eles sentem energias que podem ser diferentes umas das outras, né? Porque acontece várias coisas naquele mesmo ambiente. Então, ele pode não ter sentido a energia do fato que aconteceu, mas sentiu outro tipo de energia. Isso, às vezes, atrapalha na hora de uma prova como essa, que é tensa, que você sabe que através da pontuação, você, principalmente essa última, que era 40 pontos. Essa, então, se você não fosse bem nessa última, você poderia ser bem na primeira e na segunda. Se na última você não fosse muito bem, provavelmente você tinha chance de sair. Se alguém não fosse pior do que você nas anteriores, né?
Sim.
Tem essa questão.
E uma curiosidade que Silvana já falou, nesse primeiro episódio com o primeiro G, essa última prova valia 20, mas eles mudaram conforme o programa. Eles passaram de 20 para 40 pontos. Mas o primeiro grupo, ele competiu por 20 pontos e não por 40.
Exatamente. A gente viu várias falinhas aí nesse roteiro que a gente vai mencionando. Dessa análise.
O segundo grupo, ele foi formado pela Selena F., a terapeuta Val, Cigana Maíra e o Lucas Nascimento. A primeira prova foi Onde Está a Grávida? Foi a prova que eu mais gostei. Vanessa, ela está grávida de 2 meses e a prova era achar qual era a mulher grávida entre as 5 mulheres que estariam lá na juntas, né? São 5 mulheres juntas e você tem que dizer qual delas está grávida. O que eles poderiam utilizar era uma pergunta, não é perguntar você está grávida. Que é uma coisa que a gente perturbou. Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Você está grávida?
Pronto, mas não é essa.
Pronto, não é essa. Então, eles poderiam fazer uma pergunta para cada participante que não envolvesse você está grávida e nem nada sobre gestação, né? A prova, ela
vai. Você tem sentido, sei lá, enjoo?
O que você tem sentido ultimamente? Você tem um negócio de enjoo? E com menstruação, existe ainda depois de 2 meses? Eles tinham 10 minutos e concorriam a 20 pontos. Uma coisa muito fantástica nessa prova. Apenas um paranormal acertou. O que você achou?
Eles podiam usar, acho que era o teste, né? Acho que ela foi alguma coisa.
Sim, é o teste de gravidez. Tinha um teste de gravidez.
Isso, eles podiam sentir na energia, sei lá. Não sei se tem energia, uma coisa dessa, sei lá. Eu tô por fora.
Dizendo eles que tem, né? Que a ganhadora, no caso, que a gente vai falar ainda, conseguiu acertar, diz que sentiu, mas que teve, né, a confirmação depois.
Cinco mulheres, esse número não sei se não é astrológico não, gente, no quadro. Mas geralmente eles escolhiam 5 pessoas.
Cinco tudo.
5 mulheres, 5, enfim. Pra
10 pessoas dizer... 10 clips, 10 músicas.
Não. Não, vamos fazer mais sangue pra Nira, não. Então eles tinham que escolher, esse tipo de sentir a energia das 5 pessoas. A gente achou engraçado que, apesar de a gente saber qual era a pessoa que estava grávida, a menina que estava grávida, tinha outra que sempre, a maioria dos paranormais, que só uma pessoa acertou, a maioria é sempre a mesma menina. E aí um deles, eu não tô lembrando agora, falou assim, mas olha, eu não sei se eu acertei, eu realmente não acertei, mas ela saiu sim, que se ela não estiver grávida, ela não vai ficar grávida.
Vai ficar grávida.
Se ela
logo
não quiser, melhor ela se prevenir.
Ou poderia ser o que a gente citou, né? Que talvez ela tivesse um desejo de estar grávida.
Exatamente. A gente chegou a falar assim, pode ser que ela tem um desejo de ser mãe, tem um desejo muito, muito grande forte, de ser mãe. Porque todas as vezes que iam pra ela, eu percebi muito no olhar dela uma coisa meio tipo, ah, ainda não, né? Meio que, ainda não, mas... Uhum. Mas a gente só tá aqui se fazendo, só é uma análise da gente, não quer isso. Dizer que seja real, é, mas a gente achou estranho.
Outra coisa que a gente gostou muito dessa prova era sim ou não. Você acertou 20, exatamente. Você não acertou é zero, que foi a questão da Selena F, a única paranormal que conseguiu acertar quem era a mulher grávida.
Adorava a Selena F.
E o resto foi tudo zero, gente. Assim, a Selena, ela... Porque assim, eles podiam passar pelas pessoas, né? E quando ela tava passando pelas pessoas, ela disse que sentiu a energia dela, que era a menina grávida, e a outra que todo mundo apontou como mulher, que era a mulher grávida. E como ela é taróloga, ela foi, puxou pelas cartas, né? E ela disse que as cartas indicaram
que
era a moça. E ela falou assim, eu já senti que poderia ser ela, e as cartas me disseram, então é ela mesmo que tá grávida. E ela foi a única que acertou.
Alguns, inclusive, disseram que, eu nunca achei que fosse ela, porque o semblante dela, não sei, não parece uma mulher grávida, né? Porque algumas pessoas têm uma coisa meio de dizer que a mulher, quando tá grávida, os olhos dela brilham, não sei o quê. Mas eu não sei, né, gente? Eu acho que pode ser muito... Isso pois é uma coisa muito da que a pessoa acredita. E eu acho que também ela era a única menina diferente também. Assim,
ela era diferente.
Fisicamente, né? Ela era diferente e tal. Também não sei se as pessoas acharam, não é ela. Ela é tipo assim, bem magrinha mesmo. As pessoas podem deixar, não é ela. E ela tava com a cara muito séria.
Uhum.
Ela tava bem sisuda, parecia que tava bem sisuda. Acho que as pessoas pensaram, não, uma pessoa grávida vai estar mais alegre. Não sei, né? Acho que essa não foi uma avaliação muito legal, assim, talvez, para um paranormal fazer. Porque não é essa a análise que talvez deveria ser feita, né? E sim, do que os oráculos estão dizendo. Mas achei interessante que alguém tenha dito isso, que é porque os olhos dela não brilharam.
É estranho. Porque, assim, mas é uma coisa muito engraçada que a Vanessa, né, a moça que estava grávida, ela disse que sentiu arrepios quando Selena F tocou nela. Gente, olha!
Ela falou assim, quando ela veio, assim, ela me olhou e tocou na minha mão. Nossa,
eu senti arrepios,
eu senti vários arrepios.
Isso pode se chamar atração.
Gente, assim, sabe.
Ou hormônios, né? Gravidez.
Quando,
quem sabe?
Quando um paranormal acertava alguma coisa, ou quem era quem, ou ele tirava as cartas, consultava o oráculo, era engraçado que a cara do Celso, assim, o Celso olhava.
É, maravilhoso.
Ele ficava meio, sabe aquela pessoa que parece que ao mesmo tempo tá com medo, mas ela tá petrificada com o que você tá falando, que ela fala, como assim?
Sim,
a pessoa tá acertando. Sim, e ele mesmo dizia isso, nossa, eu não acreditava no início, mas agora eu tô meio, sabe, tô meio inclinado, assim, com algumas revelações que estão acontecendo no quadro.
Uhum. A segunda prova, gente, ela tem um nível de dificuldade maior, né? A prova ela vai crescendo. Pra gente, a primeira prova já foi mais complicadinha, a gente gostou. Uhum. A segunda era o seguinte, a gente não conseguiu pegar o nome da prova, porque a gente não tinha nome, o roteiro tem dessas questões.
É,
né? E foi o seguinte, um porto de bombeiros de Itaquera, né? Que a gente anotou como seria o nome da prova. Cúmplices André Rodrigues, ela foi resgatada pelo tenente Celso, né, um chefe de bombeiros, no incêndio quando ela estava grávida. De acordo com os dois, houve risco de perda da criança por causa do incêndio. Ela inalou muita,
muita
fumaça. E a filha Caroline Rodrigues, com 21 anos, ela sentia muita gratidão pelo tenente. Não sei qual era... Claro, né? Ela tá viva porque ele salvou a mãe dela. Enfim. Assim, a prova, os dois estariam juntos. E o paranormal, ele tinha que descrever a relação que os dois tinham, Andréia e o Celso, sem a presença da filha Caroline, tá? Ela estaria observando o andamento desses paranormais. Eles tinham 10 minutos e disputavam 20 pontos. Eles poderiam utilizar... a pulseira do hospital dela, da menina, mas sim. Assim, a pulseira estaria dentro de uma caixa e um medalhão de honra do tenente, ele estaria... Ele tenente? Sim, ele é tenente.
sim,
ele é tenente. Ele estaria também dentro de uma caixa, né? Eles poderiam sentir energia através dessas caixas.
Assim, o que a gente achou dessa prova? Primeiro, eu achei meio óbvio eles estarem dentro do corpo de bombeiros.
É, a foi gente meio...
Ah, assim. Eu não sou sensitiva, não sou nada, mas ia dizer, houve um salvamento aqui. Alguém salvou alguém aqui. Ah, você que tá vestido de bombeiro, você salvou ela.
A gente achou que o cenário em si poderia ajudar também os participantes paranormais a não necessariamente acertar que tipo de salvamento, mas aí, pelo
seus
menos...
poderiam pegar o óbvio,
porque
né?
A gente viu que nem todos, assim, eles foram... essa prova, eu achei... que não daria pra gente avaliar como foi bem ou não, apesar de ter pontuação, é óbvio, a gente vai falar. Mas a gente achou que pelo fato de já estar num cenário que dá alguma coisa, e fala assim, olha, essa pessoa é muito importante pra essa outra. E a gente tá vendo, o cara ainda tava com a farda ainda, ele tava com uma camisa que mostrava que ele era bombeiro. Eles estavam no lugar, tinham ambulâncias, então assim... Se essa pessoa é importante pra outra, imagino que é o bombeiro que salvou a vida. Porque o quadro, no caso, tinha essa coisa de você dizer mais ou menos qual era a importância de um fato na vida de uma pessoa. E óbvio que eu ia dizer, nossa, não salvou mesmo.
A única coisa, né? Dentro desse contexto que poderia talvez testar esse dom dos paranormais é a trazer o novo elemento que seria a Caroline Rodrigues, né? Que é a filha dela, que ela estava grávida nesse momento. Inclusive, foram pontos que fizeram dois paranormais acertarem, que foi a Selena F. novamente, e o Lucas Nascimento. Eles acertaram que o salvamento envolvia uma terceira pessoa, que provavelmente era o fruto de uma gravidez, né? A André, ela estava grávida.
Existia uma ligação de filiação, como
de filiação,
vocês vão falar, né?
Isso.
Que filiação seria pai, filho, mãe, filha, enfim.
Que não salvou apenas ela. Então, essas duas pessoas, a Selena e o Lucas, eles... ganharam 20 pontos.
Exatamente.
As outras pessoas. A cigana Maíra, ela não descreveu boa parte dos fatos. Ela só falou que houve talvez um salvamento, que é como a gente falou, né?
É que a gente já falou,
que a gente falou que a gente mesmo poderia dizer
que
isso.
Que não é paranormal, pode dizer, foi um salvamento. Você salvou a vida dela, ela prometia morrer.
E a gente não entendeu como foi que ela levou 18 pontos, é que ela não falou boa parte dos fatos. A terapeuta Val, que é a missionária, ela não acertou boa parte, ela levou 8 pontos também. Já que a outra também não acertou boa parte, você também não acertou boa parte, por quê? Que uma levou 18, outra levou 8, qual foi a questão que teve essa diferença de pontuação?
Pra gente
não entendeu.
Quadro, pra gente essa prova, ela é bem... Assim, pra gente não teve uma forma de a gente analisar essa prova, porque a gente já achou que ela, por si só, já dava muitos elementos para os paranormais.
Sim.
Então a gente achou que ela pode ter beneficiado alguém, ou talvez o programa em si não pensou muito bem nessa prova, né? A gente não pode dar brecha que do público, que é até mais cético, talvez, de contestar, porque a gente nem é cética, mas a gente tentou ser imparcial na análise. E como para ser imparcial na análise, você tem que olhar todos os lados, né? Se você vai falar de uma situação, você não pode dar nenhuma brecha para, já que está sendo avaliado um dom que está para além do como se fala, paranormalidade, está para além do que é normal, né? É um dom que provavelmente poucas pessoas têm, segundo essa filosofia de paranormalidade. Então, por exemplo, poderia ser num cenário qualquer, até no estúdio mesmo do SBT, lá o estúdio do Mundo Legal, eles irem e falar, olha, essa pessoa tem uma importância na vida dessa outra, sabe? E aí, não só isso, mas eu quero que você me diga qual é a profissão dessa pessoa, sabe? Até se ele fala qual é a profissão dessa pessoa e qual a relação que essa pessoa tem com essa outra.
Eu acho levar que, no lugar aí, neutro, sim, né? No próprio estúdio do programa.
Poderia, sim, fazer um... A gente olharia e falaria, nossa, aí, sabe? Mas eu acho que essa prova pra gente foi um pouco assim... Não sei, a gente ficou meio... Até achou estranho que um programa que tem... uma produção, tantos profissionais, não tem pensado nessa...
E aí, se a intenção do programa é quebrar essa questão do medo, preconceito sobre os paranormais, então, por que não faz isso bem feito? Por que não pensa sobre as pessoas que já, sem dificuldade, falam mal? Porque a gente mesmo, que a gente gosta desse assunto, desse tema, a gente já achou errado.
Quem é cético vai achar sempre qualquer detalhe.
Isso.
Pra falar assim, não... Mas tinha isso, então isso ajudou eles a descobrir, entre aspas, né? Isso ajudou eles a entenderem, a fazerem um mapa, uma cronologia melhor do que eles iam falar. Porque isso, querendo ou não, facilita mesmo.
Sim. A última prova, ela foi denominada Quem Viveu Aqui? Tum, 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 tum. A gente gostou porque, assim, toca em tragédia. No entanto, a gente achou que é uma prova menos pesada do que a outra, né? Porque tinha um desgaste energético muito grande. Foi o seguinte... O grupo Mamonas Assassinas morreu após um acidente aéreo previsto pela mãe de Ná. Arroba mãe de Ná. Siga, mentira. Não conheço.
Dessas previsões aí que ficam famosas, né? Que geram isso. Muitas polêmicas e controvérsias. Alguns acreditam, outros não acreditam. Mas até quem não acredita, a gente, quando alguém fala, olha, você pode morrer de acidente.
A gente só acredita depois que já aconteceu.
A pessoa não entra no carro, a pessoa fala, eu não acredito, mas eu também não vou, né? Assim, é só uma precaução, vai aqui, né?
O objetivo da prova é fazer com que o paranormal descreva com maiores detalhes a pessoa que já viveu nessa casa, né? Eles foram acompanhados até o local, com venda, com fones de ouvido, então eles não tinham noção de onde eles estavam.
Sim.
E eles tinham que sentir a energia da casa. Claro que todos os objetos que envolviam visualmente o Mamonas Assassinas, ele foi coberto ou retirado. Os quadros que tinham dinho, eles foram cobertos. Não tinha nada que indicasse. Foi isso que a gente gostou, que o programa teve esse cuidado, inclusive ele apontou.
Em várias provas eles faziam isso, para que a pessoa não soubesse onde ela estava, né?
Isso.
Então eles não sabiam de que era a casa, eles chegaram lá.
Eles chegavam na casa, tinham que sentir energia. Eles tinham 30 minutos e disputavam 40 pontos. E aí, o que você achou do desempenho das pessoas?
Olha, eu achei uma coisa engraçada, tá, né? Dessa. É claro, isso é falando de um fato que foi triste. Triste. Que foi a perda dos Mamonas Assassinas. Claro que isso comoveu o país. E eu, assim, eu achei muito engraçado foi a forma que o pai dele às vezes falava algumas coisas, a gente não entendia. Quando ele ia analisar alguma coisa, assim, às vezes ele falava umas coisas que a gente não tinha algum sentido. Ele foi que pontuou, foi que deu.
Ele e a esposa, né, ajudaram. Inclusive, a esposa, ela também é uma missionária, o que fez com que ela tivesse, pra gente, né, a gente tá julgando quanto telespectador, uma tendência a gostar mais do que a missionária, a terapeuta Val, também estava falando, sabe? Exatamente. Ela fez questão de assistir apenas o que a missionária Val falou sobre o fato. A gente entende a religião dela, mas a gente achou muito estranho ela se negar a assistir o que os outros estavam falando.
Já que a terapeuta Val estava utilizando um dom que normalmente é utilizado pelos outros, não é comum você ver um evangélico, apesar de que isso, quando você vai em algumas igrejas, eles falam, né? Estão recebendo uma mensagem. E pra gente isso é um fator que envolve essa questão de paranormalidade, mediunidade. Então a gente não entende porque alguns se negam a dizer que são médiums, né? Já que eles usam essa forma.
Ou porque
de,
essa
de
aversão,
mensagem,
né? Porque você só aceita o que for seu. É um dom, porque você não pode assistir
porque
o que os outros.
Porque você não pode estar
aberto a outras possibilidades. Porque você não pode estar aberto às outras possibilidades.
A gente pode ter vários pontos negativos de algumas experiências que a gente já teve com alguns representantes de algumas religiões. Mas isso não quer dizer que a gente não está aberto a conversar com pessoas dessas religiões, porque a gente sabe que tem gente que não tem bom senso em todo lugar, gente que não tem bom senso em toda religião, que é fanático, que tem a cabeça fechada, é isso.
Então, o resultado, a gente tem pessoas em casa, entendeu, gente? Então, vamos ter alguns barulhos. Então, o resultado dessa prova foi o seguinte, a Selena F, ela ficou em primeiro lugar com 60 pontos, ela acertou bastante coisa. Quem ficou em segundo foi a cigana Maíra, ela também acertou, ela ficou junto com ela, né, mas por conta da Selena ela ter se destacado desde a primeira prova, ela conseguiu ter essa folga da pontuação. Em terceiro lugar, a terapeuta Val, que ela acertou algumas coisas, a gente não acertou, a gente não entendeu a Val como... Vamos dizer assim, que ela realmente tivesse justificado ter tanto ponto, talvez pra gente ela tenha conseguido uma pontuação tão grande pela tendência que a gente percebeu da esposa do senhor e o da Brando, né, que é o pai do Dinho.
a gente perceber como a esposa dele, ela teve uma afeição maior pela questão religiosa, a gente acha que talvez ela tenha tido uma tendência a dar uma pontuação também que não era tão justa. É, o Lucas Nascimento, ele teve 30 pontos, ele, né, ele só acertou que ele era muito brincalhão. Foi o Lucas Nascimento, né?
Nesse caso da terapeuta Val, eu acho que, inclusive, essa foi a prova que ela pontuou mais, ou ela realmente foi melhor nessa prova do que na maioria das outras, assim. Essa, ela falou, inclusive, até de, eu tô vendo aqui um avião, não sei se foi um avião que caiu e tal. Uhum. Ela teve, a gente até ficou surpresa, a gente falou, nossa, ela, ela pra uma missionária, que a gente sabe que, normalmente, as pessoas de outras religiões, elas não gostam de falar em paranormalidade como um dom que elas tenham. Né? Uhum. Mas a verdade é que é isso mesmo, gente. Se você tá falando sobre mensagens que você tá recebendo, que ninguém tá vindo, de onde tá vindo, de onde vem, é a mesma coisa. Então, ela nessa prova ela foi bem, inclusive. Uhum. Assim, a gente achou que ela foi bem.
Ela foi bem.
Tá, ela foi bem.
Ela não, mas ela não muito foi. Bem, não, a gente prova, achou, né, que ela foi bem, mas eu acho que a pontuação em si teve um pouco de, né,
de identificação, né? É porque, assim, a princípio a gente não tem certeza que o pai dele era evangélico ou não, mas a mãe aparentava ser.
A mãe era missionária também.
Agora, tipo, talvez ali, né, na hora de dar a pontuação, a mãe tenha falado assim, olha, eu senti que a terapeuta Val trouxe a mensagem, porque ela, em algum momento, um deles fala, não, eu senti que ali foi uma mensagem mesmo, uhum, de Deus pra terapeuta Val. Então, é claro que é questão de identificação. Talvez se identificaram, é óbvio que isso pode ter uma influência, como a gente falou, não só deles, mas outros convidados que davam a pontuação, pode ter influência no resultado final. A gente sabe disso, não tem como a gente dizer que foi totalmente justo. Não existe nada totalmente justo. Uhum. Então, algumas pessoas que foram pra final poderiam não ter ido, enfim. Poderia ter sido um resultado diferente.
Enfim, né, gente? O episódio seguinte, o terceiro grupo, foi composto pela Vandinha, rainha maravilhosa, dona do Brasil, e o Elias Luiz Bispo IV, a Ana Luz e a Silvia Briana. A primeira prova era a prova dos nomes. O desafio era associar o nome à pessoa em si num grupo de 5 homens. Novamente, os 5. 5 homens, 5 nomes.
A gente achou até que essas primeiras provas, a gente achava até elas um pouco melhores, porque eram diversificadas. A gente achou interessante.
A primeira prova, pra gente, sempre era mais divertida, né?
E realmente tinha pra gente fazer um pouco mais de sentido, já que você realmente ia adivinhar. E eu acho que isso tinha pra gente, pelo menos, foi muito mais interessante do que apenas as provas que eram as últimas, que só tinham coisas bem pesadas, você analisar a energia pesada do local, ou de um crime, alguma coisa assim. Uhum. Essas a gente vê, não, poxa, vai descobrir quem é que se chama Pedro, quem é que se chama isso. Eu acho que isso tem um nível.
Porque pra eles explicam, né, que a gente tem uma ligação muito forte com o nosso nome e também com os nossos objetos pessoais, que foram que os paranormais puderam utilizar pra sentir a energia da pessoa. Eles tinham 5 objetos, um de cada participante, e os 5 nomes, eles tinham que relacionar, pegar o participante, e você se chama Maurício, e você é o dono desse relógio, e etc. Eles tinham 10 minutos, e assim, a pontuação não era de 0 a 20, era para cada participante, para cada homem que você acerta o nome, né, o dono do objeto, você ganha 5 pontos. A gente achou isso interessante, porque é a mesma coisa que a gente falou das outras provas, é sim ou é não, não é, eu da prova valendo 20, eu tiro 3. O que é um 3 de uma prova valendo 20? Você acertou o quê? Né? Não tem muito sentido. Nessa prova, o desempenho dos paranormais foi o seguinte: a Vandinha, ela acertou 3 pessoas. O Elias, ele acertou 3 também, com 15 pontos os dois. A Ana Luz, 2 pessoas com 10 pontos. E a bruxa, a Silvia Briana, não acertou ninguém.
Gente, ela ficou na lanterninha mesmo. Agora, é bem interessante essa prova também, porque eles poderiam, não sei se eles poderiam fazer perguntas, eu não lembro, porque a maioria das provas eles pediam fazer perguntas.
Podia fazer uma pergunta.
É, isso. Então, os nomes, a gente estudou também, tá? A gente tem algumas coisas. os nomes, eles
podem... Peraí, gente, rapidinho. Gente, associar... Pega ele ao cachorro da gente, a gente exportar.
A gente pode associar o nome da pessoa ao data de nascimento, por exemplo. Isso é numerologia. Geralmente, as pessoas são numerólogas, elas não só pedem seu nome, mas elas pedem a data de nascimento. Então, se uma pessoa que é de paranormal estudou alguma coisa de numerologia, ela já teria mais facilidade de descobrir, por exemplo. Não seria certeiro, mas teria mais facilidade, porque... Os dois conseguem, o nome com a data de nascimento tem uma energia que flui, né? Que é mais similar, ou, enfim. Precisa entender.
É, a segunda prova foi: onde está o médico? Num prédio abandonado, foi escondido em uma das 16 salas o médico de resgate, Rafael. É, como é o nome? Cadiano. Era uma coisa assim, gente.
O nome de gente rico é difícil falar.
Mas era assim, era Rafael Cadiano, uma coisa assim. Ele estava dentro da sala 207. Os paranormais, eles tinham 10 minutos e até 20 pontos, né, para conseguir achar a pessoa. Se eles achassem o médico na sala 207, eles ganhariam 20 pontos. Se eles dissessem que o médico estava na 208 ou 206, que eram as provas dos lados, né? Eles ganhavam apenas 5 pontos. A gente gostou porque eles estavam jogando,
né? O nível de dificuldade era grande.
Era muito alto.
Exatamente. E a gente achou interessante que eles dessem pelo menos... 5 pontos se algum participante acertasse uma porta do lado, né?
Sim.
Porque a gente sabia que era bem mais complicado. Por exemplo, uma prova como essa é uma prova que a gente acha que é suficiente. Não precisaria de nada muito pesado para você conseguir avaliar.
Isso.
O nível de
palavras. Eles podiam utilizar um objeto pessoal do médico para... sentir energia, né? Também como os outros ali no ar, um objeto que estaria exposto. E eles, através desse objeto, eles poderiam associar a energia do objeto ao do dono do objeto, que era o médico em si. E pra gente foi uma prova muito surpreendente, porque alguns desses paranormais eles utilizavam de alguns objetos, como tarô, enfim. Mas a Vandinha, que é a terapeuta holística, ela não utiliza nada. Ela só tira o salto e vai. É só isso que ela faz. E ela foi a única pessoa que ela conseguiu dizer onde o médico estava. Vocês têm noção?
Em qualquer lugar que ela chegava, ela ficava de pés descalço.
E começava a andar.
Ela, segundo ela, tem um mentor.
Que é o Pai Benedito.
Pai Benedito. E que ele guia ela, mesmo quando ele não está... presente, assim, fisicamente, se é que eu posso dizer fisicamente, mas eles têm uma conexão, ela disse que ele apareceu pra ela desde criança, então essa relação espiritual que eles têm faz com que, independente de ela estar perto ou não, ela consiga seguir a intuição, porque ela já conseguiu desenvolver melhor a mediunidade dela. E acho que isso trouxe uma popularidade pra Vandinha, porque os outros consultavam algum tipo de oráculo, as cartas, né, enfim, e ela não.
Ela passou de porta em porta, sentindo energia, e ela disse, é aqui.
Fazia a mãozinha da Mariah Carey.
E pronto, tá aqui, meu príncipe.
Exatamente.
Com o Celso, ela acertou. A Ana Luz e a Silvia Briana.
Melhor chip, gente. Melhor chip. Chipava muito. Falava assim, desculpa, mas tipo.
Ana Luz e a Silvia Briana, elas não acertaram onde ele estava, mas falaram das portas ao lado, então tomaram 5. No entanto, o Elias, ele não acertou nada, inclusive ele citou uma questão muito interessante, que é o seguinte: por conta do médico talvez ser um cara cético, isso tenha dificultado também, porque ele não deu uma abertura espiritual, energética, para que ele seja encontrado. Ele falou também que geralmente quando você utiliza um paranormal, sei lá, para encontrar uma pessoa, essa pessoa ela quer ser encontrada, diferente do médico, que não estava passando por nenhum tipo de dificuldade. Então, para eles, encontrar uma pessoa que não quer ser encontrada é muito difícil. No entanto, a gente provou que é possível, porque a Vandinha descalça apenas. Exatamente. E ela conseguiu encontrar o médico.
Eu acho que no caso dele, do Elias Bispo IV, no caso, como ele é um metafísico, a metafísica ela tem uma variação de algumas correntes aí. Então, por exemplo, até um psicanalista, se você quiser fazer alguma regressão, alguma coisa desse tipo, nem todo mundo, por exemplo, consegue de imediato, pelo que eu já li. Algumas pessoas precisam fazer várias sessões até conseguir, o profissional conseguir ali, entrar na mente daquela pessoa, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldades mesmo deles fazerem essa análise. Uhum. E talvez seja isso que ele quis dizer, né? Se o cara era muito cético, então era difícil ele se conectar com ele, né? Uhum. Com a mente dele. Talvez seja isso, a metafísica seria você se conectar com esse lado e tal da pessoa. E ele não facilitou, então pra ele foi mais complicado, né? Uhum. No caso da Wandinha, como ela tem um outro tipo de mediunidade, no caso aí, dentro dessa ideia da mediunidade, existem várias, vários tipos. Ela conseguiu ver uma luz, segundo ela, né? Ela viu uma luz em volta.
Uhum.
Ela
sentiu uma tensão
do
também,
quarto, alguma coisa assim. Ela disse que é uma luz muito branca. Aí ela falou, e depois ela disse, olha, como ele era médico, provavelmente essa luz era porque ele salvava muitas vidas, ele trabalhava.
Era médico de resgate, provavelmente ele trabalhava dentro do
hospital. É isso, uma coisa, uma curiosidade, ele era médico de resgate.
Uhum.
Né? Então, ela disse que essa energia que ele tinha, essa luz, era com base na profissão dele, no que ele fazia, né?
Uhum. A terceira prova é tragédia em prédio de São Paulo. Em fevereiro de 82...
Começamos com os momentos pesados.
Momentos mais pesados. Em fevereiro de 1982, um sistema elétrico de um dos prédios, do prédio X, a gente não anotou tudo, porque também a gente achou desnecessário ficar trazendo esses detalhes.
Porque a prova já é meio pesadinha, mas a gente já vai colocar alguns fatos que já não...
O sistema elétrico, ele deu problema, ele, no caso, pegou fogo, matou 16 pessoas e deixaram 300 pessoas feridas. Um desses sobreviventes é o cúmplice Walter Esperandio. E eles tinham... A questão da prova é o seguinte, o paranormal, ele entrar no prédio com os olhos vendados, porque ainda existia visualmente indícios do incêndio, então eles, para poder não trazer uma tendência no que eles diriam sobre o ocorrido, eles estariam com os olhos vendados, e aí eles teriam que detalhar com maior precisão o que aconteceu no lugar. Eles disputavam, eles não falou, né, a gente não reparou se eles falaram de tempo e quanto tempo, mas eram 20 pontos.
Geralmente as três provas, elas tinham um padrão de tempo.
Isso, de 30 minutos.
De pontuação.
E 40 pontos. Então, a gente acha que foram 30 minutos e 40 pontos, mas não ficou claro pra gente, como telespectador. O resultado da prova, como foi pra você o resultado da prova?
Então, essa prova, o convidado que ia analisar era um ex-funcionário, né, no caso. E que ele estava nesse dia, ele foi uma das pessoas que sobreviveu, enfim. Essa prova eu achei muito interessante, porque houve um destaque que foi da Silvia Briana. A gente achou que ela foi até bem nessa prova. Ela realmente...
A gente não acreditava muito nela.
A gente ficou assim... A gente achava que a participação dela, assim, as pontuações que ela fazia não... A gente não sabe se era ou não, porque a gente também não tá analisando se ela era uma boa ou não, né, paranormal. Mas a gente percebia que ela tinha algumas dificuldades. Então a gente não sabia se ela tinha tantos anos na paranormalidade, já que ela era uma... Já tinha sido aluna, por exemplo, do Edu. E Edu, aparentemente jovem, assim, né? A gente não sabe a ideia do Edu. Mas
já falaremos sobre Edu e Scafo.
Isso, Edu era assim, né?
Uhum.
Basicamente jovem, ele aparenta ser jovem. Nessa prova, ela foi até bem mesmo. E assim, a gente percebeu quando ela chegou no prédio, assim, ela começou a descrever e começou a ficar muito nervosa.
Como
se ela estivesse encarnando algum espírito que passou por aquilo, por toda aquela agonia, né?
Sim, e isso, o Elias também, ele teve um destaque que vale ressaltar, porque antes mesmo do Celso falar com ele, perguntar sobre o ocorrido, ele começou a dizer o que ele estava ouvindo, né? Como se fossem espíritos que ainda estivessem presos no local, poderiam ser zombeteiros também, falando, sussurrando coisas, dores, enfim, ele descreveu sensações e fez com que ele tivesse maior destaque, não apenas na prova, como também no placar. Ele disparou com 55 pontos. A Wandinha e a Silvia, elas empataram com 40. A Wandinha nessa prova, ela não foi tão bem, né? Ela não falou nada muito específico, que pro cara, pra ele foi mais genérico. E a Ana Luz, ela ficou com 25 pontos, ela acertou apenas que aconteceu um incêndio e por isso ela foi eliminada.
Aí, seguindo a Wandinha, ela falou sobre aquela história do... eu quando entrei aqui, hoje eu me senti muito bloqueada, alguma coisa assim. E aí ela não aceitou, mas assim, né, como a gente já falou, nem todos que tiveram destaque, nem todos os paranormais tiveram destaque, foram bem em todas as provas. Então, tinha provas que eles não pontuavam quase nada, assim, que eles não conseguiam se conectar com a energia do local. Então, isso aconteceu não só com a Wandinha, aconteceu com todos os que tiveram destaque, inclusive o Edu também, né, foi... Que a gente já vai falar que ele foi ganhando mais destaque cada prova, assim. Inicialmente, no início, a gente nem imaginava, assim, que ele ia começar a ganhar tanto destaque. A gente achava que ia ser Wandinha, o Márcio, que ia chegar na final.
Enfim, gente, um barulho aqui de fundo, relevem. É o quarto grupo, né? O quarto e último grupo dessa primeira etapa foi da Kátia de Gaia, o Edu Scarfon, que já vamos falar um pouco mais sobre ele. Por quê? Porque virou o nosso crush,
nosso,
né?
Inspirador.
Que a gente não sabe, né? Do que você gosta, assim, de uma banana laranja? Fala pra gente. Aquela Lux.
Vamos entrar nesse... Né?
A Luciá. É Luciá Kuma e a Sandra Suzy. A primeira prova, como sempre, a mais direta, que é a prova das gêmeas. As gêmeas seriam a Vanessa e a Verônica. Elas não são gêmeas idênticas, mas pra gente era idêntica, que era branca e loira, né, gente? Porque pra gente padrãozinho é tudo igual. Malu, você que é padrãozinho, não fique chateado com a gente.
Não
são só os grupos de K-pop, não são os ex-namorados de... Gente, olha a pergunta. Se a gente pegar todos os ex-namorados de Anitta, colocar um do lado do outro... Eita, me embolei. Se a gente colocar todos os ex de Anitta, botar um ao lado do outro, dá um grupo de K-pop...
É, né? Verdade. Olha, não queria nem falar. Assim.
Olha, bota a gente, vai lá no perfil da Anitta e coloca assim, K-pop. Só bota hashtag K-pop, hashtag Tangerina Podcast. Faz essa tag subir.
Eu acho que a gente
vai entender. Foda-se. Ainda se não ela entender a gente zoar, né?
Acho que
né?
Ela vai entender, ela fala, o que eles estão querendo dizer?
Do que eles estão falando?
Do que
que ele tá falando? A primeira prova das gêmeas, recapitulando, e as gêmeas eram Vanessa e a Verônica, que não gêmeas idênticas. O paranormal, ele é apresentado a uma delas, que seria a Vanessa, e ao urso de pelúcia, que seria da Verônica, a outra gêmea. O objetivo é achar a Verônica num grupo de 5 mulheres, novamente, que eram muito parecidas pra gente, porque, novamente, né, eram brancas,
tanto que eu me perdi,
loiras.
Passei
a gente ficou se perguntando, às vezes, quem era a menina. A gente já tinha visto ela.
Ah, a menina tá desse lado. Não é essa, não é.
Esse foi impressionante. A gente foi apresentada como telespectadores pra menina, e quando ela entrou no grupo, meu Deus, cadê a menina? E eles tinham que sentir, através da energia do urso dela, né, quem era, e dizer qual era a relação que as duas... tinham, aos paranormais tinham 10 minutos e concorriam a 20 pontos. Nessa prova, a gente teve, algumas pessoas falaram sobre a relação de filiação, que outras também não falaram sobre filiação, falaram que eles tinham um amor, assim, muito grande, que poderia transcender, né, a irmandade. Eles não falaram sobre irmandade, falaram sobre amor, que algumas vezes não parecia que eles queriam dizer que era filiação, né? Poderia ser um relacionamento afetivo, romântico, no caso. A pessoa que se destacou foi a Kátia de Gaia.
Eu sei, deve ser porque, assim, pessoas gêmeas, elas às vezes podem ser... Você tá falando uma coisa meio louca, mas tem gente que acha meio bizarro. Verdade é essa. Tem gente que acha meio bizarro, acha muito bonitinho quando é criança, mas quando cresce você acha meio bizarro. Porque você se perde. E se você não for da mesma família e tal, conviver, você fica... Eu tô falando fulano, desculpa, é você, fulano. Você passa um tempão, assim, sabe, pra descobrir. A não ser que seja como elas, que aparentemente elas não são idênticas. Elas se parecem muito, a gente ficou meio ano, né? Mas eu acho que realmente, pra quem convive com elas, percebe que elas não são idênticas mesmo. Dá pra diferenciar, mas quando é idêntica.
É assim com o tempo, gente, que você vai acompanhando um grupo de K-pop, você percebe que não são iguais.
Eu acho que tem que acompanhar um bom tempo mesmo, porque eu fico meio. Na verdade, é a cor dos cabelos. Eu me guio pela cor dos cabelos.
Não, agora que eu acompanho o Blackpink, eu sei quem é quem. É mesmo com os cabelos diferentes.
Sei.
Porque eu acompanho.
Não. É. as que tem o cabelo diferente, falei assim, eu sei quem é essa, que é essa que geralmente usa o cabelo colorido. Aí eu sei, essa é fulana.
Não, mas todas usam cabelo colorido.
Ah,
olha,
não, aí tipo, digamos que a menina lá que canta o rapzinho, fala, é essa aí que é ela, só canta rap.
Não,
só
as, tem lá. Duas que cantam rap. Ah, olha, gente, então, já...
passa adiante.
Enfim, gente, apenas a Kátia acertou quem era a dona do urso, o resto errou. E ela acertou, além quem era a Verônica, né, a real, falou sobre a relação que ela tinha com a irmã, de Irmandade. A Sandra Suzy, ela errou a pessoa e acertou o vínculo. Ela ganhou 15 pontos, que a gente não entendeu, né? Como assim? Ela errou a irmã, acertou o vínculo, ganhou 15. Tinha que ser metade-metade, né? Pelo menos, enfim, a gente não entendeu.
É, mas como, aqui, como a gente falou, quem dá
a lógica eram as pessoas... Isso.
Não, sim, né, gente?
Foda-se, foda-se. O Edu Scarfon... Ele ganhou 12 pontos, ele errou a pessoa, ele não teve muita certeza sobre o vínculo, ele apenas citou que poderia ser uma irmandade.
Ele achou que ele era até um pouco de genérico.
Ele foi muito genérico e ganhou 12 pontos. A gente não entendeu porque que ele ganhou 12 pontos.
A gente achou aí que a que foi melhor mesmo, que acabou realmente pontuando, foi a Kátia de Gaia. Eu acho que ela foi um pouco mais... Ele fez uma leitura mais profunda. Os outros eu achei que foi bem genérico. Eu achei que a pontuação foi até alta para os outros, que foram bastante genéricos, né?
E a Luciá, ela errou a irmã e errou a filiação. Ela só citou que poderia ser irmã ou namorada, pela questão do amor que saiu entre as duas irmãs, as duas gêmeas. A segunda prova que seria, que lugar é esse? A cúmplice era a Vera Lúcia... Cambraia, professora. Eles entraram num prédio, né, abandonado, que hoje funciona como uma disputa de paintball, alguma coisa assim.
Que eu nem sabia que era paintball.
Aqui não, a gente não tem. Eu acho que aqui não tem em Salvador. Se vocês conhecem daqui de Salvador, comenta pra gente. E diz também o valor, né? Porque a gente é pobre e essas coisas assim a gente se raciona.
É com a gente rica, né? Quando você é pobre, você não...
Quando você paga pra ficar dando tiro nos outros, assim, de tinta, é com a gente rica.
Eu tenho uma teoria. Quando você...
Rico é excêntrico,
quando,
né?
Quando você ouve alguma coisa... E que você fala assim, eu não sei o que é isso, é coisa de gente rico.
Nossa.
Porque quando você é pobre, é isso, você é pobre. E você fala assim, olha, eu sou pobre. Então, quando você ouve uma coisa uma vez e fala, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. É porque você é pobre. Porque rico, ele sabe de tudo, ele frequenta todos os lugares, ele, enfim. É porque você é pobre. Aquilo não foi feito pra você, entendeu? Eu tenho essa teoria.
Então.
Não é. Eu nunca ouvi falar disso aí.
Um milhão de inscritos, o que é isso? Eu não tenho ainda. Mas você sabe, né? Manda para duas pessoas que mandam para quatro. Nessa prova, os paranormais terão que descrever a energia do casarão e falar o que funcionava naquele lugar para se aproximar do que era, né? Que era uma escola infantil. Infanto-juvenil.
Exatamente. Mas a convidada era...
Era uma dessas professoras. Eles tinham 10 minutos para sentir a energia do local e 20 pontos. Eles só tinham isso. A pessoa que merece saiu foi a Kátia de Gaia novamente. Ela acertou que era uma escola, falou sobre a energia de alegria e etc. A Luciá, ela foi bem, ela ganhou 18 pontos. Ela acertou o que era o lugar, ela citou algumas coisas que viraram notícia, né? Que foi a ida de alguns estudantes para fora do país e etc. E do fechamento, ela falou sobre o motivo do fechamento, que até o momento nem mesmo a cúmplice tinha falado sobre. O Edu Scarfum, ele pontuou com 17. Ele não falou que era uma escola, mas citou um fato importante, né? Sobre a fama da diretora em si, que ela se tornou muito famosa por causa da escola, né, do trabalho dela na escola. A Sandra Suzy, ela conseguiu 15, mas ela foi muito genérica, a gente não entendeu, porque ela foi realmente muito genérica. Mas assim, a gente entende, o local, ele foi uma escola há muito tempo, e hoje ele é um local totalmente diferente, então, realmente, essa energia da escola, ela pode ter, né, pode estar menos presente.
Segundo os instintivos, isso muda completamente a análise que eles vão fazer, pelo menos a gente tá falando que sensitivos costumam dizer. Isso que eles dizem, olha, se você tem um local e depois você muda a atuação, a atividade que esse local tinha, isso também vai influenciar. E ainda que exista algum nível, mas ela já não é tão intensa, enfim. A gente achou, eu achei genérico a maioria das análises. Realmente, a melhor. Cachorro saindo, cachorro entrando. É, a gente achou melhor, a melhor análise mesmo foi da Kátia, porque ela falou, desde que ela chegou, ela falou alguma coisa. Ah, eu sinto que havia muita alegria aqui. E aí depois ela fez várias, uma análise mais completa.
Ah, porta fechando.
Isso é meio, gente, assim, não é, é defeitos especiais.
Sim, tá? Foi totalmente planejado.
Defeitos especiais. Tudo aqui é milimetricamente planejado. Mas enfim. Ela foi melhor mesmo. As outras a gente achou que é meio genérico, falou uma coisa ou outra que tinha a ver com a situação. Mas assim, não foi nada incrível, né?
Isso.
Mas foi Kátia de ganha mesmo.
A terceira prova, ela já foi uma prova bem mais pesada. É, a gente não achou, mas a gente denominou de maníaco pro parque. É, Juliana Ai, Teixeira, gente, do Nascimento, ela era uma empregada doméstica de 27 anos. No dia 30 de maio de 2008, ela foi encontrada morta em Guarulhos, né, na Grande São Paulo. O assassino, ele foi conhecido como Maníaco de Guarulhos, que é o Basílio... Leandro Basílio Rodrigues.
Já não bastava ter medo do Maníaco do Parque, né?
O Maníaco de Guarulhos. Mudando o nome da prova para Maníaco de Guarulhos. Refazendo aí, editor.
Que horrível, horrível.
O Maníaco, ele confessou ter atacado mais de 20 mulheres. No entanto, ele foi julgado apenas por esse assassinato, que foi a da Juliana. Ele foi condenado a apenas 25 anos, mas com a nossa justiça ele deve ter sido liberado em 2.
Então,
os paranormais, eles foram até o local do crime para sentir as energias e descrever o que foi que aconteceu. A avaliação da prova foi feita pela Ilana Casoy, uma grande criminóloga e escritora brasileira.
Que aparece em outros momentos aí, tem outras provas que ela vai aparecer.
Sim, uma questão interessante que a Ilana ela falou sobre esse maníaco é que ele era um misógino mesmo, né? Ele declarava que ele matava as mulheres porque ele odiava as mulheres.
Sim, esse tipo de crime não pode ser cometido por uma pessoa, gente, normal. E é óbvio que um cara escolher mulheres para matar também demonstra alguma coisa, né? A gente não tá falando só ideologicamente, mas É uma análise mesmo de especialistas, os próprios psiquiatras forenses fazem essa análise. São eles que são os primeiros a fazer essa análise. Se um serial killer ele mata só mulheres, existe um motivo pra ele matar. Ou se só matam só gays, existe um motivo pra ele matar só gays. Então, não é a nossa análise. É o que a gente já viu, e acho que você já deve ter visto também esse tipo de análise nos noticiários ou em programas sobre isso, né? Sobre crimes, enfim.
Isso.
CSI tá aí, gente. Pra isso, é só assistir dentro. Quem não conhece CSI, né?
O paranormal, ele podia utilizar fotos da vítima, mas estavam dentro de um envelope, então eles tinham que insistir, o objeto meio que é uma coisa bem imaginativa, né?
Eles tinham que sentir, acho que tinham fotos da menina, fotos isso, dele
dentro
também.
Dentro de um envelope, não, era envelope só da menina. Só da menina.
Dentro de um envelope, então eles só sentiam a energia do envelope.
Isso.
Não viram a foto da menina.
Isso. Eles tinham 30 minutos e disputavam 40 pontos. Essa prova foi bem interessante. O que você achou dela?
Olha, essa primeira prova até a gente achou interessante, porque até então foi uma das primeiras provas, assim, nesse cunho mais pesado. E realmente muitos tiveram destaque, assim, não teve... A maioria conseguiu detalhar bem, né? A maioria conseguiu falar bem nessa prova. No caso, teve a Sandra Suzy, foi a que ganhou mais destaque, obviamente, que ela era uma clara evidente. Não sei se esse tipo de mediunidade dela deu pra ela deu a possibilidade de ela fazer uma análise maior, né? É. Mas assim que ela chegou, ela já disse que ela tava sentindo isso. Super mal no ambiente.
Isso. Ela sentiu, basicamente, porque assim, o laudo, né, do ocorrido, quem tinha posse era a Ilana, que era a criminóloga. Então, quando ela foi descrevendo o que aconteceu, era meio que como o espírito da vítima, talvez, tenha se comunicado com ela, porque ela começou a sentir tudo que a vítima estava sentindo. Ela sentia dores específicas. Exatamente. E que conduziam ao próprio crime que foi cometido, né? Ela sentiu um aperto no pescoço, que foi o estrangulamento que ela sofreu, ela foi espancada também, ela foi estuprada depois de morta, e ela chegou a citar isso, né? A questão do estupro também. Enfim, ela foi muito bem nessa prova. Ela, inclusive, citou que ele era um psicopata, que era um laudo da Ilana, né?
Eu acho que todos, você acha que todos chegaram a falar que ele era sobre um psicopata? Sobre alguém que perdeu a razão, ou alguém que parecia não estar na razão, alguma coisa assim.
Não, mas ela foi muito específica, ela falou, ele é um psicopata.
Ah, sim, ela falou a palavra
psicopata. Ela chegou a dizer isso. O Edu Scafone também foi muito bem, ele apontou o local onde o corpo foi encontrado, ele falou sobre mais ou menos o percurso, como foi que ele atacou, falou que foi premeditado, ele acompanhou a vítima, a rotina dela para saber o horário exato, ele sabia, tinha conhecimento da região em si, então ele sabia que poderia cometer o crime na hora exata que ele cometeu. Enfim, os dois foram muito bem, tanto que Edu, ele ficou com 69 pontos e Sandra Suzy com 68. A Kátia de Gaia, ela apontou alguns fatos específicos, ela não foi tão profunda, né? A Ilana, ela chegou a gostar mais desses dois primeiros que a gente citou.
Exatamente.
A Kátia, ela ficou com 60 pontos. E a Luciá, ela apontou menos coisas que a Kátia, né? Que a Kátia já tinha apontado menos coisas que os outros, ela apontou menos ainda. Mas ela conseguiu dizer qual era o local que tinha acontecido, né? Que o corpo foi encontrado. No entanto, ela ficou com 57 e ela foi eliminada. Uma questão interessante é que as pontuações dos grupos, elas variaram muito. Mas, se a gente fosse colocar dentro de uma, vamos dizer assim, de uma lista completa, talvez eliminados dos outros grupos não fossem eliminados, né? Por exemplo, ela ficou eliminada com 57. Teve gente que já foi eliminada com menos ponto que isso. Então, Sim. Isso é justo ou não é justo, talvez, se a gente fosse discutir?
A análise, o quadro em si, ele tinha que ter uma eliminação a cada domingo, independente do número de pontos que você tenha. Isso também pode gerar, assim, a gente abrir esse leque, tipo, outras pessoas foram eliminadas com 20 pontos, 30 pontos, aí outra foi eliminada com 50. Será que se não fosse essa forma de avaliar, mudaria? Então, isso também pode ter uma controvérsia nos resultados finais das eliminações do reality, né?
Como a gente só tá na primeira etapa, a gente vai convidar vocês a assistirem, né? Claro, os Paranormais no SBT, a gente vai colocar na descrição os links para vocês irem assistir, mas a gente vai falar muito rapidamente sobre o desempenho deles, né? Como foi no decorrer do programa. Essa foi apenas a primeira etapa. Tivemos 3-4 etapas, contando com a final. E assim, os paranormais que tiveram mais destaque nesse reality foram a Vandinha, o Márcio Lambert, a Yavan Ju, querendo ou não, ela chegou numa etapa.
Ela acertou algumas coisas, assim,
ela
que outras
conseguiu ser muito. Ela conseguiu ir muito bem.
Representou super aí as religiões de matriz africana, Yavan Ju, viu?
A Yavan Ju, ela foi muito bem. A terapeuta Val, querendo ou não, um grupo que se identifica com.
Sim,
com
ela mostrou. Eu acho que foi muito bacana ela ter participado, porque ela abriu essa. A possibilidade de todas as religiões entenderem. Que paranormalidade vai ser um conceito diferente para cada crença, né? Ela, para mim, ela não deixaria de ser, dentro dessa ideia de paranormalidade e mediunidade, ela não deixaria de ser. Você não deixa de ser um médium porque você escolheu uma crença diferente. E ela usou a paranormalidade dela, o que ela acreditava, para trazer algumas verdades. Eu acredito que ela seja, não acho que é porque ela tem uma outra crença que ela não é, não. Acredito sim que ela tem os dons dela.
Como ela diz, ela é um instrumento de Deus.
E cada um, cada médium paranormal aí, eu acho que escolheu a sua linha, né? Ela tinha a Bíblia, ela tinha as orações, ela tinha os louvores. E os outros, né? No caso, provavelmente que eram já espiritualistas, né? Eram de outras crenças espiritualistas. Eles tinham outras coisas, né? O Edu tinha, acho que, o espelho negro, tinha...
Sim.
Que era uma coisa que o César, ele, ó, mais uma vez, o bruxo...
Traz
o espelho negro e tal. O que você está vendo aí, Edu? Tinha umas coisas engraçadas e tal. A gente acha que ela foi muito bom. Foi muito bom ela ter participado para trazer essa ideia de que paranormalidade não é só uma coisa de espiritualistas. Bíblia, né, qualquer crença pode estar diretamente ligada à paranormalidade.
O Elias Luiz Bispo IV, pela vertente dele, né, por ser metafísico, a gente achou que...
Uma coisa que eu achei muito bacana é que ele tinha... A gente falava isso, que ele andava como se estivesse flutuando, ele se vestia super bem, uhum. A gente ficava, nossa, que pessoa elegante, né? Uma pessoa que já tem... Tem gente que nasceu elegante, tem gente que tem uma elegância muito sutil, muito... É, não é uma coisa forçada. A gente percebeu aqui. Uhum. A gente gostou. A gente analisou, inclusive, gente, coisa que as pessoas vestiam. A gente é dessas. Então, a gente aqui passou, registrou.
A gente brincou. Passou, registrou. A gente gostou muito da performance da Kátia de Gaia. Ela
cabelo impecável sempre.
Sim, a Kátia, gente. O cabelo dela era super...
Gente, ficou assim, nossa, será que ela... Tinha momentos que a gente ficava analisando as coisas, nada a ver, que não era só o desempenho deles no programa, era cabelo, era roupa. Aí a Vanjo mesmo, assim, olhou pra roupa dela e falou, nossa, que roupa bonita, né? Ela teve um momento que ela falou em algumas coisas sobre, em uma prova, sobre ufologia, a gente falou, nossa, a gente adorou isso, mas tem gente que vai dizer que ela é muito louca. Então, assim, né?
Isso.
Análises nossas, né?
A Sandra Suzy também, uma senhorinha muito fofa, que ela tinha um poder muito diferente, que você tinha que abrir e fechar a sua mão esquerda.
Sandra Suzy, aquela pessoa...
E ela dizia um monte de coisa sobre a sua vida, inclusive o Celso ficou assustadíssimo.
Exatamente. A Sandra Suzy é aquela pessoa mais velha que você ia adorar ter amizade, porque ela tem cara de que tem a cabeça aberta, ela tem uma risada assim que é engraçada, entendeu? O jeitão dela, todo, sabe, descontraído. É aquelas pessoas mais velhas, sabe aquelas pessoas mais velhas que você... Acho que é uma amizade até melhor do que alguém que tem a sua idade. É a Sandra Suzy. Ela deu essa impressão pra gente. E ela também tinha um jeito de se vestir muito peculiar também, que a gente achava legal.
Gente, né? persigam mesmo, persigam. Bem stalker. A Sandra Suzy. Aí,
é paranormalidade o que é.
E a Vanju nas redes sociais e marca a gente lá. Hashtag Tangerina Podcast. Fala que a gente falou delas. Olha, pra gente fazer um grupo no
Exatamente.
Zap. É, gente, que delícia. Ai, amo,
consultas
feia.
Né?
Amo as feia.
A gente gosta, a gente não tem esse negócio não de amizade, a gente tá embarcando todo mundo.
Sempre quando a gente vê um programa tem um tio, um velho, a gente, ai, que maravilha.
E se for uma pessoa divertida, que tem uma cabeça além do seu tempo, a gente, nossa, que pessoa maravilhosa.
A gente ama. A Selena F, também a taróloga, ela teve uma performance muito, vamos dizer assim, objetiva.
Selena F era misteriosa.
Era mulher misteriosa.
Ela tinha um olhar.
A gente ficou dizendo que ela tinha um olhar assim, sei lá, gente. Enfim, assistam e comprovem o que a gente tá falando. A Selena, a gente ficava brincando muito da Selena, que a Selena era aquela mulher soberba do grupo.
Sabe aquela pessoa que sempre olha assim por cima? A gente tá dizendo que ela é soberba, não, mas ela tinha uma coisa de ser segura, sabe? Tipo... Com um queixo em cima do ombro.
No grupo, ela é a única que bebia vinho ouvindo o Raul Seixas. O resto era o grupo da breja. Ela não ia pro barzinho com o povo.
É uma série que a gente criou na cabeça da gente. Nessa série, inclusive, tinha um chip dela com o Edu. Porque eu não entendi nada, porque Cíntia achou isso. Porque eu fiquei assim,
com certeza. Ali tinha uma coisa.
Porque, assim, o Edu pra gente é o incógnito, na verdade, né? A gente não falou aqui, mas ele é incógnito.
É, gente, o Edu, ele tinha um mistério que, assim, ele não exalava nenhum tipo de sexualidade.
No Edu, gente, ele nem abriu sorriso. Em algum momento, o Celso brincou quando ele falou, agora ele sorriu.
Nossa, ele sorriu, gente.
Ele sorriu, gente.
A gente começou a analisar.
Só faltou botar um fundo assim, aleluia. Mas ele geralmente era sério.
É.
E a gente achava isso também, porque ele parece um cara relativamente jovem.
Como é que fala? Impassivo, não sei. É uma pessoa que não tem expressão, assim. Ele fica
neutro. Assim, sério, assim, não sei o que.
Tá. Nossa, Edu, você foi bem, ele. Obrigada.
É, ele.
Não ficava feliz, o resto ficava...
Eu acho que o Edu tinha uma alma de pessoa, assim... Aquelas pessoas velhas, aquela onda de antigamente, assim... A gente tá aqui entrando na onda da paranormalidade.
Por isso que a gente tá falando que ele ia se dar bem com a Selena, gente. Porque, assim, eu acho que...
Por quê?
Porque ele, vamos dizer assim, o grupo da breja que a gente colocou, que seria a Vandinha... A gente vai exibir já o que a gente tá falando. A Vandinha, a Yavanju, a Sandra Suzy... A Silvia também.
Ela é escondida de Pai Benedito.
Silvia, com certeza. É o Lucas, a Cigana E a gente se... Eu acho que o Márcio Lambert, ele tinha muita cara do grupo da cerveja. Então, será? A gente acha que, assim... Eu acho
que ele tem mais cara do vinho, sabe?
Não, assim, eu acho que ele... Ele pode ser o que eu falei do Elias, que é a pessoa que passeia. Porque você sempre vai conhecer a pessoa que passeia pelos grupos.
Ah,
o Elias, ele era aquela pessoa
diplomática, tipo...
Que passeava pelos grupos. Ele bebe cerveja, bebe vinho, não tá nem aí. Tá super feliz. Porque o importante é beber. Então...
Mas eu tenho certeza que a Vanju e Sandra Suzy é desse grupo, gente.
Sim.
É do grupo que fala assim, ah, gente, vamos pro rolê. Vamos. Os outros, ah, eu não sei.
Por isso que ele se dá bem com a Selena.
Aí ela, ai, para com isso, garota, não sei o quê. Eu tenho certeza que ela fala, para com isso. Na minha idade, eu tô aqui super, né, querendo curtir você aí, no jovem.
Elétrica,
até bonitinho, é bonito, aí é um menino. Pelo amor de Deus, vamos embora, vamos.
Isso. A gente ele se dá bem, no entanto, a gente falou também sobre uma relação de amizade muito forte dele com o Elias, lembra que a gente falou isso?
Dele com o Elias.
Isso poderia ser um chip
também. Edu com o Elias?
Edu e Elias. Por isso que a gente falou assim, o Elias seria aquela pessoa diplomática que ia tentar empurrar os relés pro Edu. Entendeu? E a gente ficou falando assim, que o Elias, que Elias ia utilizar um suborno, que era a Selena vai estar lá pra ele poder ir pros rolês.
Eu ainda não sei, assim, até queria chipar, mas é que quando eu lembro do Edu e a expressão passeada,
eu não sei se ele iria pra rolar alguma coisa romântica, mas pelo menos a pessoa que ele sabia que poderia ancorar emocionalmente. Tipo assim, eu posso falar mal de alguém aqui do lado da Selena, que ela não vai me julgar.
Agora entendi, tipo, é aquela pessoa que você crusha, mas necessariamente não crush pra ter alguma coisa.
Relacionamento.
É aquela pessoa que fala assim, meu Deus, ela é maravilhosa, eu vou assim, caralho, exatamente.
Pronto,
entendi agora. Entendi que não tem um cunho, né?
Isso.
Sei.
É, por isso, né, gente? Enfim, mas se vocês aí querem assistir, vocês pulam essa parte, porque a gente vai falar quais foram, né, os finalistas dos Paranormais. E você que quer assistir, mas você não quer pegar o spoiler, pode passar... Pode passar, a gente tá dando um tempinho aqui pra você. É isso mesmo, a gente vai colocar agora qual é o tempo que a gente... pra vocês pularem. 1:39:47. Pronto, agora você que ficou, quer saber quem estava na final, foi o seguinte. Foi o Márcio Lambert, a Selena F, o Edu Scarfun e a Vandinha. Em primeiro lugar, né, o maior paranormal do Brasil foi o Edu Scarfun, com 70 pontos na última prova. Em segundo lugar, foi a Selena F. Em terceiro, o Márcio Lambert. E em quarto, a Vandinha. O que você achou do programa? Vamos falar bem, falar mal.
Eu acho que no início a gente tinha quase certeza que era a Vandinha.
Sim.
A gente tinha quase certeza.
Pra mim ela é. Eu tenho no meu coração.
Gente, a gente tinha quase certeza. Não é dizendo que... Ai, não. É claro que Edu venceu por méritos ali. Pelo menos o que a gente que foi mostrar no programa.
Sim.
Mas a gente achava que
ele é muito bom. A gente não tá dizendo que ele não é bom, né?
Não, a gente tá dizendo isso. A gente achava, talvez pela sensibilidade, porque todas as provas que a Vandinha era colocada com o convidado se emocionava, dizia, nossa, eu senti uma coisa muito forte nas palavras dela. Sim. Ela se conectava mesmo com o emocional da outra pessoa.
É.
E a gente sabe que isso é coisa de paranormal. Vai falar que não, quando você tinha umas coisas, você ficava, meu Deus, tô arrepiada agora.
Sim.
As pessoas ficavam arrepiadas.
Que tocou a menina grávida e ela sentiu arrepios.
Exatamente, a pessoa ficava arrepiada depois que falava com aquela pessoa. Porque isso é coisa de paranormal. Inclusive, quando você tá assistindo as coisas, você tem que ficar arrepiada. Uhum. Se não ficou, meu amor, é ruim. É um programa ruim, é um filme ruim, série ruim. Tem que ficar emocionada, senão... E é por isso que a gente torcia pra Vandinha. Mas a gente ficou feliz também que ela teve uma projeção depois disso. Ela tá tendo aí algumas projeções, alguns programas da RedeTV de vez em quando. Mas a gente torcia por ela. Verdade seja dita.
Sim, a gente... Inclusive, uma coisa que pra mim é uma coisa... Questão pessoal, tá, gente? Que me chamou muita atenção de Vandinha é que ela realmente não utilizava nada. Ela tirava a sandália e... dance. Ela falava tudo que vinha na cabeça dela, né? Que as mensagens que ela recebia, inclusive, uma das provas, ela conseguiu emocionar muito os cúmplices que estavam, que eram pais de uma menina que tinha morrido. E ela recebeu a mensagem da menina na hora, e que emocionou não apenas os pais, mas Celso se debulhou em lágrimas durante a prova, sabe? Foi uma coisa que chamou muita atenção dele,
Eu acho que no início, eu achava que ele tinha medo dela.
Uhum.
Ele, quando ela aparecia e ia fazer alguma análise de alguma coisa, se assim, na prova. Eu bem de perceber a cara que ele ficava, a gente falava, meu Deus,
sim, ele tá inclusive ele chegou no, na final, sim, né? Ele chegou, Vandinha, você está me olhando assim, você está recebendo alguma mensagem.
Pelo amor de Deus, não, não, não.
Não, não, não quero, não quero,
não. A Benedita não está aqui hoje, né?
Eu acho que faltou um pouquinho de, assim, porque os participantes, eles eram meio sérios, então, se eu fosse Vandinha, eu ia falar, sim, eu estou recebendo aqui uma
gente, mensagem. Gente, eu ia fingir que tava revirando os olhos.
É, não, Celso.
Aqui é o pai Benedito.
Aqui é o pai Benedito. Socorro.
Você passa pra
brincadeira da parte.
E não passa pra
oito, você passa pra dizer. As coisas que a gente gostou muito foi o destaque que foi dado aos paranormais nesse período. A gente gostou da elaboração de algumas provas, alguns cúmplices, como a Ilana, a criminóloga. Ela realmente ela foi muito técnica.
Ela realmente falava.
E o biólogo, teve um biólogo também que ele foi muito técnico. Sim, viu, gente?
Ela falava da possibilidade de alguns paranormais realmente ajudarem em casos de investigação, é. Porque a gente sabe que não é, não pode ser oficial, pelo menos a gente ainda não tá vivendo esse momento, talvez, né, algum dia a ciência consiga realmente perceber que exista talvez alguma coisa da paranormalidade que dá pra você usar no enfim, né, acho que vocês entenderam. Mas sim, ela
a Sandra, escreve livros também. A única pessoa que falou que ela já ajudou de maneira extraoficial foi a Sandra Suzy, né? Sim. Num assassinato, se eu não me engano. Ela falou que ela ajudou a polícia em alguns casos. É o que a gente, o que eu não gostei no programa.
Que eu não gostei.
Que eu não gostei, foi uma coisa que também Silvana não gostou, foi o roteiro. Nossa. Foi muito, desculpa, mal feito. Eu, estudante de comunicação, tenho palavras para dizer. Eu tenho lugar de fala para falar isso.
Mas assim, a gente achou que algumas coisas, muita coisa do roteiro, né, algumas coisas, foram repetitivas. Na segunda prova aqui, na primeira ou na segunda prova que era, não, foi a primeira. Era geralmente quando era objetos e tal, da pessoa tinha que descobrir quem era a pessoa e que era dono do objeto. Geralmente era a mesma coisa. Era. Os especialistas, paranormais especialistas dizem que o objeto tem energia do sedor. E era sempre o mesmo fala.
Era sempre o mesmo texto.
Repetido. Era sempre o mesmo texto. E a gente. É óbvio que a gente não pode ocupar só o roteiro. Porque a gente que estuda essa área sabe que tudo passa pela direção. A direção é que diz o que vai e o que não vai.
Isso é uma bomba, gente.
Não é tiroteio. Já. Então. Se a direção olhou e disse, não, tá bom, então a direção é ainda mais culpada do que o roteiro, né? Porque é a direção que leva o nome do programa e do quadro. Então, é isso, gente. Temos aí uma coisa a se pensar, né? Porque a direção de todas as emissoras estão anos trabalhando ali. Então, não entender que quando uma pessoa está no cargo de direção... de uma TV, enfim, de um programa, a gente entende que essa pessoa consegue, ela chegou ali porque o trabalho dela, enfim, né, tem uma qualidade, e esses detalhes, pra gente, são mínimos, a gente que vai estudar mesmo, mas a gente também sabe que a realidade de uma TV dia a dia é muito diferente, às vezes, então, por mais que você queira fazer uma coisa muito impecável, às vezes não dá pra fazer. Mas a gente achava que isso era muito básico.
Era um texto, a questão, né, da gente é que não, foi, não aconteceu apenas uma vez. Se repetiu muitas vezes.
Muitas vezes.
Então, isso que incomodou a gente. Outra questão é edição. A gente achou a edição... Faltava um pouco de cuidado. A gente não sabe se... porque, assim, parecia que as provas, todas as três eram gravadas em um dia, de maneira corrida, durante o dia isso. todo, né? A gente não tem certeza, mas era o que parecia. Então, os editores, ou o editor, a gente não tem certeza se era mais de um, mas como é TV, geralmente é mais de um, eles meio que pecavam para algumas coisas, porque como é um programa que é gravado, eles colocavam o GC, que é aquela barrinha novamente, que a gente chama de GC porque é gerador de caractere, tá? Então, eles colocavam aquilo ali sem o tempo que a gente chama de tempo de leitura. A gente tá lendo a metade do texto e desapareceu. Foda-se. Você que não leu o negócio vai perder e acabou. A gente que tava assistindo gravado online, a gente tinha uma possibilidade de voltar. Mas como é uma TV, é transmitido ao vivo para as pessoas não tinham essa possibilidade. Outra questão que a gente pontuou. As provas foram muito repetitivas. A gente gostou da maioria da primeira, porque elas tinham um padrão, né? A gente gostou dessa questão de ter um padrão. No entanto, a última sempre era uma tragédia.
Morte. Do nível do massacre de do maníaco de Guarulhos, né? Era sempre um cara que matou, que estuprou. Matou
alguém, ou alguém que matou alguém.
É, uma coisa que chamou muita atenção da gente. Era, a maioria era sempre misoginia, mortes por misoginia.
É, uma assim, nas mortes que a gente viu. As
feminicídio,
mortes,
né? Na verdade.
É, só, as mortes, só teve um, que era um caso que era um cara que ele era um garoto de programa, era homofóbico. Foi o único caso que a gente viu. De morte de homem, mas assim, os outros foram mortes de mulheres. Então a gente falou assim, nossa, né, a gente fala disso o tempo todo, isso tá sendo discutido o tempo todo, e algumas pessoas acham que é bobagem, mas até você assistindo um programa que você vai fazer uma análise totalmente diferente, que não é sobre isso, que foi que a gente fez a análise, mas como a gente se depara com isso, não tem como a gente ignorar. A gente ficou meio assim, achou muito pesado, porque a gente já vê essas notícias todos os dias. Mas a gente teve que analisar, né? Obviamente, então a gente teve que assistir tudo. Mas é uma coisa que a gente pensou, poxa, será que já que o programa foi exibido em tantos países, fez tanto sucesso, não dava pra usar outras coisas? Porque a gente viu aí, descobrir a grávida, né? Descobrir o nome de fulano. Ou seja, opções tem, mas eu acho que foi pela audiência, né? Eu acho que a questão da audiência envolve muito nessa hora pra algumas emissoras. De, se a gente colocar sobre um crime, as pessoas vão ficar mais espantadas, elas vão ficar. Porque geralmente quando eles colocavam, como a gente falou, de ser na primeira e na segunda prova, ele já falava da última prova, já tava lá. Veja o crime, daqui a pouco o crime.
Às vezes ele nem falou o nome da própria prova que rolou.
Mas eles queriam manter a audiência ali, então eles falavam que a última prova ia ser o crime, sobre o crime. Então era... É óbvio que isso, pra emissora, eles sabiam que dava audiência, né?
É, outra coisa que deixou a gente muito... assim, não é só porque... Pra quem não sabe, nós dois somos estudantes de comunicação. Silvana, ela estuda rádio e TV, estudou relações públicas. Mas, assim, a gente estuda também um pouco desses formatos, né? E dentro do GC, a gente sabe que existe um padrão de nome, idade e profissão. Ou ocupação. Mas pelo menos é o básico, é o nome, idade, ocupação. E assim, houveram algumas coisas que deixaram a gente meio assim, oxe, por exemplo, a grávida. O nome era Verônica, né? O sobrenome embaixo, a ocupação. Ela tava como grávida.
Ela não tinha ocupação, era grávida.
Era grávida. Foi uma coisa que a gente ficou assim. Aí Silvana, qual é a profissão
porque
dela? Ela é grávida.
O programa já estava mostrando. Ela tá no corpo da Aya. Normal. O programa já estava mostrando quem era grávida.
Fogos.
Isso. O programa já estava mostrando quem era grávida, então não fazia sentido colocar o nome da menina e colocar grávida. Ela tem uma profissão. O certo é você colocar a profissão ou a atividade que a pessoa exerce, não é grávida. Aí bota lá, imagina, se você assim como eles colocaram quando foi a Ilana, eles colocaram lá criminóloga ou alguma coisa desse tipo. Mas a gente achou muito estranho, né, que uma pessoa que faça edição, que provavelmente estudou comunicação, ela colocou lá grávida. E o diretor, o pior ainda, é o diretor deixar passar isso.
Isso, né? Se repetiu, viu, gente? No caso mesmo dos bombeiros que a gente falou, a Andréia colocou lá a ocupação mãe.
Mãe da Carol.
Mãe de Cristiane. Carolina e Cristiane, sei lá, não lembro mais. Olha, é a memória da menina falando agora o negócio. Então, ela botou como mãe de fulano. Não falou qual era a profissão dela, se ela era dona de casa.
Exatamente.
Enfim, que é uma ocupação.
Que
até
sendo independente, se a pessoa é mãe de dona de casa. Autônomo. Isso é uma ocupação, uma atividade da pessoa. Não é você como mãe de fulana, grávida.
Isso
é estranho para um programa de TV, de uma emissora aberta, que tem... Tanto tem um público grande que tem uma história, né? Não é uma emissora que apareceu onde, é uma emissora que já tem deve ter uns 30 anos, mais ou menos, SBT. Então, e é um programa, inclusive, antigo, Domingo. É um programa que é antigo, é um programa que já tem muitos anos. Que a gente não entende muito, assim, porque a gente fica pensando, não, se fosse... Quando a gente vê até as coisas na internet, a gente entende que tem muita gente que não estudou isso. E aí, consegue fazer até um conteúdo melhor e uma programação melhor, do que as TVs abertas. A gente fica um pouco chocada, mas é isso, né, gente? Deve ser por isso que a TV aberta também tá perdendo um pouco, assim, da credibilidade do público. O público não tá mais vendo credibilidade na TV aberta também. Acho que por isso também, né? Pela falta de seriedade, ou talvez um cuidado maior com o público, né? Porque você tem um público de talvez um grupo social específico, que você tem que subestimar esse público, né? Não pode subestimar o público. Hoje em dia a gente tem informação, tem acesso à informação, e esse público
vai ser crítico, independente do grau de repertório dele. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. É você que é o profissional, é você que tem que mostrar que você é bom. Né? E não esperar ficar só as críticas e tal, mas isso aí é um crítico construtivo. E SBT, no processo, nós não, desculpa.
Não tira o nosso conteúdo do ar, não. Esse BT a gente tá começando agora, pelo amor de Deus.
Né? Vamos encarar, vamos ser, né? Porque hoje em dia você não pode fazer crítica a ninguém. Pode falar de ninguém, que o povo fica logo com chateado. Não é isso, gente. Inclusive, vocês podem fazer críticas, vocês vão criticar, porque a gente tem aqui, né, fogos, temos defeitos especiais, mas a gente já falou que a gente tá fazendo.
Começa pelo pior lugar, né?
Exatamente, mas a gente tá fazendo o nosso quarto. Se fosse um estúdio, se a gente já tivesse aí.
Ajuda nós a chegar no estúdio, né, gente?
Tipo aí, esses podcasts que já estão mais. São mais antigos, mais famosos. Se tiver um erro, a gente tem que meter o pau mesmo, porque a pessoa não tem necessidade deles fazerem uma coisa errada. Minha barriga está roncando.
Meu Deus.
Minha barriga está roncando.
Foi uma mensagem paranormal.
Meu Deus. Do meu estômago. Foi uma mensagem subliminar.
Pois é, e antes da gente ir para um dos nossos feats de hoje, a gente fazer a Anira.
Feats.
Feats. Olha a vinheta.
Feats.
Primeiro, a nossa indicação vai ser o Spooky Houses, Casas Assombradas. É um canal no YouTube, tá? Então, vou soletrar aqui para vocês que não sabem escrever Spooky Houses. Por favor, universitário.
Quase soletrando.
Soletrando. Spooky, S-P-O-O-K-Y. E Houses, né? Meninas, tanto pau pra vocês aí que fizeram Wizard. É H-O-U-S-E-S, Casas Assombradas. Acho que não precisa soletrar, porque a gente fala o mesmo idioma. É um canal no YouTube. Ele tem um tiozinho bem legal. Assim, eu não sei o nome dele, mas eu chamo ele de tiozinho. Porque ele parece, gente, um Shrek. Sabe aquela versão do Shrek? A versão do Shrek quando ele virou humano?
A gente adora Shrek, tá?
Nós amamos Shrek, tá?
A gente adora.
A gente ama, inclusive, quero. Ok? Você nunca sabe. Inclusive,
Eu acho... Quem aparecer dois, porque... Aqui a gente não é preconceituosa.
Sem preconceito.
É, gente, mente aberta.
Com assombração e tudo. A gente... A gente acha ele muito parecido com aquela versão do Shrek, sabe? Que tem o encantado, que tem
isso,
quando ele virou humano, gente, é idêntico. Se tivesse um filme do Shrek
Podia chamar ele
pra fazer aquela versão humana do Shrek. Ia ser
eu só acho que ele é um pouco sisudo. Que eu acho que.
Isso que dá um charme nele, né?
Sim, ele é um pouco charmosinho. Agora, eu percebi que alguns, né, fazendo aí uma comparação do Spooky House, que eu não lembro como era o nome dele, ele falou.
Tiozinho,
vou lá no
canal dele, Spooky House, e bota em hashtag tangerina, hashtag tiozinho.
Exatamente.
Pra ele me encontrar.
E eu percebi que.
Bota em meu arroba, diga assim.
Eu percebi que alguns são bem sérios, assim, alguns paranormais e tal. Não sei se é pela temática ser controversa, gerar muito preconceito. Eu acho ele um pouco sério, assim, tal.
Sim.
Ele fala algumas coisas meio...
Meio sisudo.
É. Tem uma vez que eu fiz um comentário, e aí ele falou de uma forma assim... E eu só mencionei alguma coisa que eu já tinha lido e ouvido, assim, eu não sou estudiosa. E eu vi que ele já foi assim, não, precisa estudar, tal. Eu falei, desculpa aí, tudo bem, né? Deve ser na boa também, assim, enfim. Mas eu fui um pouco irônica.
É, o canal dele é muito bom, a gente não sabe qual a vertente, né? Que a gente descreveu dos paranormais.
Ele falou que ele estudou muita coisa, ele foi pra alguns lugares estudar com realmente, assim, não sei se era alguns mestres, né? Porque, como a gente já falou, em outros países, estudar espiritualidade não é não gera essa polêmica que gera aqui, porque alguns países, inclusive, coisas ocultas, espiritualidade, é uma coisa normal, né, gente? Uhum. Existem tantas religiões no mundo, e muita maioria das religiões, inclusive, tem vínculo com paranormalidade, né? Com coisas ocultas. Então, ele foi estudar em alguns lugares e dá pra ver que ele é um cara que lê muito sobre isso. Né?
Sim. E ele faz os trabalhos, né? E ele publica no canal dele o que ele faz nesses trabalhos. Ou alguém pede pra ele fazer. Ele dá cursos, ele fala, ele analisa o que você pedir. Ele já teve já pediram para ele analisar um vídeo específico, não foi? Sobre a questão da Annabelle, que ele falou que a Annabelle não tem nada. Ele falou, a Annabelle não tem mais nada hoje.
É, ele faz análise de vídeos que as pessoas julgam serem
paranormais,
que talvez tenha uma atividade paranormal no vídeo, e ele fala se tem ou não.
Se é verdade.
Inclusive,
ou não.
Ele já analisou vídeos de youtubers também, outros youtubers.
Sim, gente, porque sempre tem uns palhaços, que é assim que a gente denomina palhaço. Palhaço não, porque palhaço pelo menos é profissão, é idiota. Tem uns idiotas que ficam gravando uns vídeos aí, ficam metendo um monte de efeito e ficam dizendo que, ai, tem um fantasma no meu quarto. Não sei o quê. E o pessoal marca chama ele de spook ou de tiozinho. Tiozinho é melhor, tio Shrek.
Não sei se todo mundo marcava ele, mas
o pessoal pedia pra ele analisar.
Os seguidores dele que viam esse tipo de vídeo falavam. E ele ia analisar.
Ele ia analisar.
Né?
Ele analisava e a maioria ele dizia que era o quê? Efeito.
A Annabelle, ele fez uma espécie de exorcismo, se é assim que pode se chamar.
Uhum.
E aí ele disse que hoje a boneca, depois que a boneca saiu da casa dele, que...
Ele chegou a pegar na boneca?
Ele levou pra casa dele pra fazer o ritual.
Antes do casal Warren?
Não, eu não sei se isso tem uns 2 anos. Eu assisti o vídeo, foi postado acho que nessa média de 2 anos atrás, mais ou menos. E ele falou que ele conseguiu.
Cachorro.
É. E aí, cachorro?
O nome do nosso cachorro é Axel. Axel, derivado do Axel Rose. Então, vocês podem entender um pouco esse gênio dele, né?
É, sim, né?
Enfim.
Ele fica assim, gente. Ele é super mal-humorado. Ninguém pode passar na rua que ele...
Cisuna.
Ninguém pode passar nessa rua. A rua é dele, essa porra.
Talvez ele seja paranormal. Olha, gente.
Não se late por nada, gente. Verdade. Tem horas que a gente procura porque ele tá latindo.
É, a gente não sabe.
Mas ele fez uma espécie de exorcismo e tal. E segundo ele, naquela época, ele falou que os espíritos que tinham ali, ele tinha conseguido libertar. E agora ele não poderia dizer depois se nenhum outro espírito ia se vincular à boneca, que pode ser. Já que ele falou que os Warren, eles têm uma espécie de museu na casa deles,
sim,
tá? Então, tem muitos objetos que têm energias. Então, é claro
não
que se a boneca voltar pra lá...
Desse povo,
que a boneca voltou pra lá...
Esse tipo de colecionador, eu não admiro.
Gente, e aí, assim... Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa para a normalidade, mas eu não sei se eu tenho coragem de entrar nesse lugar. Porque todos os objetos que eles têm lá são de casos que eles dizem ter resolvido,
uhum,
ou que eles analisaram, estudaram. E são sempre coisas negativas, gente.
Uhum.
Por que eu precisava falar
isso na minha casa?
Não, você vai trazer um negócio para sua casa, não, entendeu? Porque tem uns que estão esperando lá para ir... Né?
É, Deus
não,
me livre.
Não, fica aí. Não
quero, não. Não faço nenhuma questão. Então, o nosso feat vai ser com Spook Houses. Casas Assombradas. Sigam lá o tiozinho maravilhoso.
Esse nome aí é porque ele também vai na casa das pessoas, né?
Isso.
Já vi algumas coisas dele ir na casa de algumas pessoas pra ver.
É bem curioso.
É bem
E é fácil, né? Porque tá no YouTube pra vocês acessarem. O que mais? Tem alguma indicação? Sim.
Um filme
que você gostou, que você assistiu de terror, suspense, whatever, que você gostou muito.
Eu não tenho assistido filmes nesses últimos tempos. Os filmes que eu achei que foram um pouco melhores, porque filmes têm decepcionado um pouco, são realmente desse grupinho aí do Sobrenatural, a Freira, que geralmente tem relação entre si, Annabelle também. Né?
Ah,
e que acho Annabelle, que
sei lá. Eu acho assim, Annabelle é uma sequência que tinha tudo pra ser boa, mas que acho que a primeira Annabelle ela teve uma repercussão.
Foi mais ou menos, o segundo foi melhor um pouquinho.
Ela teve, a primeira teve uma repercussão, o segundo, pela repercussão do primeiro, já começou a enrolar a salsicha. Mas o segundo, eles conseguiram colocar uma coisa que chamou a atenção, né? Que foi o porquê que a boneca, ela...
Se chamava Annabelle.
Ela tinha, né, essa questão do espírito lá, o demônio, na verdade, que perseguia a boneca. Enfim, foi interessante, foi. Mas eu acho que pra gente chegou ao nível de ficar chato, igual a Supernatural, que é uma série que a gente adorava. A gente ama os irmãos Winchester,
sim,
pelo
gente.
Amor de Deus.
É porque,
mas
assim,
quem é mais foda que o demônio?
É,
depois que você mata o Lúcifer, vem o quê?
O grande problema de Supernatural é o mesmo problema que eu vejo em muitas séries, que é, chega um momento da série que não dá pra você ficar enchendo linguiça, gente. Esse é o termo que eu uso mesmo. Porque chegou um momento que era o enfrentamento dos irmãos com Lúcifer. Aí, depois disso, eu acho que não existe ninguém pior dentro da história, né, simbólica aí, ó, cristã ou não, do espírito que é o mal de todos os maus, assim, vamos dizer. Lúcifer seria o mal superior. Então, depois de Lúcifer, pode ter pior do que isso. Uhum. Que foi lá entre a quinta e a sexta temporada, que eu acho que era onde deveria ter acabado mesmo a série. E a série, eu não sei mais, gente, quais temporadas está, eu não acompanho mais. Eu achei que foi
10,
só...
acho que são 10. Inclusive, comenta aqui quantas temporadas tem.
Exato, eu acho até que foi tão... Eu acho que foi tão complicado que um dos meninos desenvolveu depressão. Não sei se tem a ver ou não, mas eu acho que até eu ficaria deprimida fazendo a mesma série não sei quantos anos. E é uma série pesada, porque por mais que eu não sinta
comenta
medo,
aqui,
né?
Vocês querem que a gente faça um episódio do podcast sobre Supernatural. Porque é ótimo, tem muita
coisa pra manga. E a gente sabe que, tipo, é muito difícil pra um... Eu acho que ser ator é bom quando você pode variar. E eu acho que a questão de ele fazer mesmo... É complicado você fazer uma coisa muito pesada o tempo todo. Mesmo que eu não tivesse medo, né? Assistindo Supernatural, não tinha medo, não. Mas eu acho que...
Também não. É, porque eu estava com os irmãos em Chester. Ah, aquelas, a louca! Gente, eu já tive sonhos que eu estava em Supernatural. Eu sonhei que eu era uma prima dos irmãos de Chester. Eu não tive nenhum caso afetivo real, porque... Sei lá, gente, eu acho que a gente admira a série, eu queria fazer parte daquilo. Eu era a prima deles, que é uma prima distante, né? E...
teve momentos que eu odiei muito um, teve momentos que eu odiei muito
mas
outro.
Mas no caso, assim, do meu sonho, eu cheguei e, assim, era quase como se fosse o tio deles, né? Que chegou, assim, do nada. Gente, poxa, quem é esse? Cheguei do nada, que nem comecei a fazer parte.
Irmão, que era, acho que era o Adam, parecia. Isso. Tem umas coisas que foram colocadas na história, porque eles precisavam manter a história por mais tempo. Mas, por exemplo...
Mas o roteiro era muito bom.
Mas essa coisa dos irmãos em Chester morreu o tempo todo, a gente tava... No início cansada, a gente ficou como assim morreu, na segunda vez.
Melhor que Jesus, né? Que
na terceira vez, porra nenhuma, pode morrer quantas vezes quiser agora, essa merda.
Exatamente.
Então a gente tava encheu o saco isso. E quando eu ia falar isso pra outros fãs de Supernatural, porque a gente gosta de Supernatural, mas a gente não é aquele fã que também vai ficar passando pão pra tudo que é errado que a gente vê. Não, tipo, não dá mais certo. Aí só fala, não, você não é fã. Tipo, ai meu Deus.
Então, resumindo, nós indicamos o nosso feat de Supernatural, mas até a quinta temporada, provavelmente.
Quinta, sexta temporada. Tava ótimo, que era pra ter acabado ali mesmo. O
que mais? Ah, a gente assistiu o Mundo de Sabrina. Nossa, sim, perfeito. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio também, comenta, a gente vai adorar fazer.
É sobre porque quando eu penso em terror, é aquele famoso terror que é de morte.
Tem um certo terror no.
Eu acho que é uma outra vertente de terror que talvez hoje o audiovisual esteja produzindo outro tipo de terror, que pode ser um terror psicológico, ou com algumas coisas de terror, mas que não é necessariamente morte, sangue.
E pra vocês que, assim, tem um pouco de medo, a Sabrina, né, o mundo de Sabrina, ele tem uma questão de terror, mas não é um terror que te assusta. É um terror que é irônico, certas vezes, né, porque... eles têm uma religião que é do Senhor das Trevas, que é diferente
que
da religião que a gente segue, isso que é sobre Deus,
Jesus,
que é
o cristianismo. Na verdade, pra gente, seria a bruxaria como realmente...
Isso, eles têm uma... Mesmo, eles explicam, né, como é que vem a origem dos poderes bruxos.
Exatamente.
Que vem através do Deus das Trevas, que seria o Lúcifer, que a gente conhece também como Diabo, vulgo Diabo.
Exatamente. Então, só que eles só chamam de Senhor das Trevas.
Senhor das Trevas, porque pra eles é uma divindade, né? Assim como Deus e Jesus para
a gente percebe uma dualidade de as pessoas que são bruxas, né, os humanos em si e os bruxos, que seriam tipo os bruxos,
eles são humanos como qualquer outro, no entanto eles foram abençoados entre aspas pelo Senhor das Trevas a ter esses poderes, compartilhar com o Senhor das Trevas os poderes divinos, entre aspas, né, os poderes místicos.
A gente acha que tal, a gente nem achou, porque eu vi muitas críticas de ai, porque é muito sombrio. Eu acho que as pessoas compararam mesmo aquilo que já assistiram um tempo atrás de Sabrina com essa versão da Netflix. E é óbvio que é diferente. E isso pode ter assustado algumas pessoas. Principalmente porque quando eles vão fazer
isso, eu também estranhei muito. No entanto,
eles vão falar,
eu amei.
Satã, e não sei o quê. E é óbvio que a maioria das pessoas, até pessoas, inclusive, que não são crentes, elas ficam assustadas quando elas ouvem falar.
Eu tenho uma amiga que ela não gostou justamente por isso. Porque a versão de Sabrina que a gente conhece, né? A versão
de filme, ela é uma menina adolescente, ela é uma bruxinha do bem. A bruxa do mundo de Sabrina, ela é uma bruxa do bem, entre aspas, ela é. Porque ela tem um objetivo de fazer coisas boas. No entanto, ela vive num universo de bruxaria, que tem pessoas ruins também. Então, não fica presa nessa questão de ser só coisas boas. Tanto que ela é colocada, entre aspas, como uma besta, né? Como uma menina
porque também boba. Na época
que, no entanto, Sabrina... ela vai crescendo dentro do seriado, do mundo de Sabrina, que ela vai entendendo como é que funcionam as coisas, que não é bem assim.
Eu acho que a primeira versão, ela condizia com a época também. Eu acho que as pessoas talvez não entenderam isso. Que algumas versões que você traz hoje, elas vão ter um outro cunho, porque na época você nunca colocaria isso, né? Uhum. Acho que era nos 90 aí. Você não ia colocar o mesmo teor que tem de Sabrina no Netflix, Ave Satã, não sei o quê. Você não ia colocar isso, né? Isso ia gerar uma polêmica muito grande. Já gerou agora, imagina naquela época. Então, eu acho que isso foi o que fez a gente assistiu. Eu não vi nada demais além dessa parte. E tanto que você tá falando, tipo, pessoas que nem são praticantes de alguma religião, elas já ficam meio espantadas. É. Tipo, ai meu Deus,
não gostei. É o culto nesse negócio.
Quer dizer, não precisa, pra vocês verem que essa coisa da religiosidade, necessariamente, tem uma diferença entre você ter religião e religiosidade. Todo mundo, de certa forma, acaba tendo religiosidade. Até quem diz que não. Tem pessoas que são, é claro, a gente sabe que tem pessoas que não acreditam em nada. Mas foram criadas em algum tipo de religiosidade. Então, por mais que elas digam que não acreditam, mas em alguns momentos elas falam, não, mas eu fui criada, eu entendo sobre isso, eu já li a Bíblia, eu conheço tudo da Bíblia. Uma pessoa que é ateia, não quer dizer que ela não sabe nada. Inclusive, é um preconceito muito grande de pessoas que são ligadas ao ateísmo. É que algumas pessoas que são cristãs acham que os ateus, as ateias e tal, enfim. A gente não sabe muito bem esses termos, não. Mas é que eles não sabem nada sobre religiões e que ele não conhece a Bíblia. Tem gente que ateu pode conhecer melhor que você. Não existe isso. Inclusive, talvez eles tenham escolhido ser ateus justamente por conhecer muita coisa e muita coisa para eles não se encaixarem. Então, é uma forma também, a gente precisa respeitar isso também. Né? Mas, assim, como a gente estava falando de que isso não agradou a muitas pessoas, não precisou nem ser pessoas necessariamente que estavam praticando a religião. É causa estranhamento das pessoas, porque quando se fala da figura do diabo, a figura de Satanás, essas coisas, existe o simbolismo.
4, 5, 6.
Existe um simbolismo muito forte desse personagem, que é um personagem muito cultural. Existe um símbolo de maldade, tal, 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 e que a gente não tá dizendo se é real ou não, né, nessa análise, mas que isso causa nas pessoas um espanto, lógico. Nossa, falou de Satanás, não quero assistir mais.
E tem uma presença da... Qual é o nome dela? Além da Eva...
Lilith.
Tinha uma presença de Lilith. Né, gente? É muito bom. Assistam o Mundo de Sabrina. E se vocês quiserem que a gente fale também sobre o Mundo de Sabrina, comentem aqui. Tá bom? É isso, né?
É isso, gente.
É isso, gente.
Poxa, passou tão rápido,
passou,
né?
Muito rápido. A gente ama falar da vida dos outros. Olha,
gente. A gente adora.
Se for falar mal, melhor ainda.
Exatamente. Esse foi o nosso primeiro podcast, mas a gente não vai falar só sobre temas relacionados ao mundo sobrenatural, paranormal. A gente acha interessante, a gente gosta.
Sim, se vocês gostam muito desse tema,
também podem mandar outras coisas. Não quer dizer que a gente não vai fazer, tá, isso, queridos? Comentem, vocês podem dar dicas de outras temáticas. A gente vai falar aqui sobre entretenimento, a gente vai falar sobre até relacionamento. A gente, quando a gente tiver assim, sabe? A gente vai falar sobre tudo aqui. Não existe nada que a gente não vai falar aqui, tá? A gente aqui tem a mente aberta, pode deixar críticas construtivas, obrigado, tudo pau. Então é isso, gente. A gente espera vocês no próximo.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir a gente, de se inscrever no nosso canal. Vão lá no Instagram, @tangerinapodcast. Não se esqueçam, vocês vão pegar esse podcast e vão mandar para 2, que vão mandar para 4!